Papo de Boteco.
Boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, se você estiver assistindo isso de manhã, se você estiver vendo isso à tarde, se você não estiver aqui ao vivo, ou boa noite também, afinal você pode ver isso outra hora, além do ao vivo. Meu nome é Túlio Dias, escritor, cofundador do Cinema de Boteco, e essa é a edição 5 do nosso podcast Papo de Boteco. Hoje eu tenho aqui ao meu lado, ou quase isso, a Dani Pacheco.
Olá gente, boa noite.
A Dani é assim, né? Ela é a pessoa das apresentações VaptVupt. Olá, tchau, é isso aí.
Bem
né?
Objetivo.
O senhor Lucas Siqueira.
E aí, pessoal. Boa noite aí, mais uma vez. Sempre um prazer estar aqui com todo mundo que está falando e com quem está acompanhando aí. Né? Mesmo que eu faça algumas brincadeiras, por favor, não fiquem bravos comigo, tá?
Bom. E completando o nosso time, senhor Marcelo Palermo.
Salve, pessoal. E aí, Túlio. Terceira vez aqui participando. E hoje falar de um tema que eu gosto muito, que é o Festival de Cannes, que para mim, cara, eu adoro. A Dani também. A gente discute bastante durante. E é isso aí.
Cara, prazerão receber todos vocês. A gente ia ter também a Larissa Padrão, mas a Larissa traiu o movimento, ela falou que amanhã ela tinha um compromisso mais importante que tá aqui com a gente, e ela nos abandonou, né? Larissa, beijo pra você, a gente te ama. Não vai escapar do bullying, nem
fudido. Importante dizer que ela, inclusive, já esteve em Cannes, já cobriu o festival uma vez, foi independente,
em
né?
Exatamente, em 2014.
Tem matéria no Cinema de Boteco.
Tem, a Lari, ela mandou a matéria, ela fez a cobertura toda do Cinema de Boteco em 2014, foi assim, provavelmente... Quer dizer, provavelmente não foi a cobertura mais importante do site ao longo desses 11 anos. E ela também escreveu um texto muito legal para o meu outro site, que é o Música Viajante, contando né, a experiência dela e dando dica para quem está indo para Cannes. Então, assim, foi muito bacana mesmo. Uma pena ela não estar aqui hoje, mas coisa da vida acontece. Né? Eventualmente ela retorna e pode dar uma palhinha sobre Cannes aqui para a galera. Tá bom? É, quero saber, inicialmente, né, ô Dani, me conta, qual que é a importância do Festival de Cannes para você e, aliás, para o mundo do cinema? Vamos lá.
Então, o Festival de Cannes, assim, ele é considerado por muitos, assim, o maior festival de cinema do mundo, assim, ele é o grande, assim, ele é o principal festival, todo mundo quer exibir filme lá, é um festival que... Começou em 1946, então tem quantos anos que dá isso?
Aqui só tem 30...
É, sou de humanas.
33 anos. É, hoje, esse ano foi a 72ª edição, né? Ou terceira? Acho que foi a segunda edição. 72ª. Então, assim, é um festival antigo e muito tradicional. Então, assim, todo mundo quer, mesmo assim não foi para exibir um filme na competição oficial pela Palma de Ouro, é um festival que, assim... Blockbusters andam no tapete vermelho, por exemplo, Star Wars já foi lá, se não me engano, duas vezes, né? Teve o episódio 3, A Vingança do Sith, passou no Festival de Cannes em 2005, e o filme do Han Solo, ano passado, foi para lá. É, Mad Max também passou lá, ele não foi na competição oficial, mas ele foi na Out of Competition, né? Fora de competição, foi para lá. Então, assim, é um festival que todo mundo quer ir, nem que seja, assim, para andar no tapete vermelho, assim, tem muitos atores que, por exemplo, deixa eu dar um exemplo.
Ah, tanto é que esse ano, o grande filme que está, inclusive, estreando aqui agora, que é o filme do Elton John, é o Rocketman, estreou o primeiro em Cannes.
Exatamente, fora de competição. Então, assim, muitos filmes, assim, que não podem não ir para a competição oficial, mas eles vão ser lançados em maio, que é a época do festival, vão ser lançados em junho, eles querem passar por lá para ter esse buzz e tudo mais, né? Então, assim, mas assim, o povo sempre recomenda, porque tem essa coisa, porque o Cannes, por mais que seja um festival glamuroso, é o maior festival de cinema do mundo, principal, né, todo mundo quer estar lá, muitos filmes que passam em Cannes vão pro Oscar, né, já tivemos, ai, nossa, é tão difícil mencionar quantos filmes que já foram passaram no Oscar, que passaram em Cannes e que foram para o Oscar, né? Teve aquele... E até filmes, assim, que você nem imagina que vão para o Oscar, né? É assim...
Ah, eu acho que é um último grande exemplo, assim, de um filme que bombou e que ele começou, ele teve, acho que, o, né... A Faísca saiu de Cannes, estreou em competição e fez fama em Cannes, é o Azul é a Cor Mais Quente, que inclusive tem várias polêmicas por trás.
Nem foi pro Oscar,
né? Estreou em Cannes e ganhou a Palma de Ouro.
Ganhou a Palma de Ouro,
é curioso.
Teve Dois Dias e Uma Noite dos Irmãos Dardenne, né? Que a Marion Cotillard foi de
Cannes,
melhor atriz.
E assim, não só filmes de arte, né? Por exemplo, Pulp Fiction, dos anos 90, que é um dos melhores filmes, né? O Lucas tem seus problemas com o Tarantino, mas, assim, é um dos filmes mais lembrados e estreou em Cannes e ganhou a Palma de Ouro, né?
Palma de Ouro, é. O Artista também passou em Cannes, se eu não me engano.
Verdade.
O Jean do Jardin acho que ganhou o prêmio de melhor ator do PJ de Cannes.
Verdade.
Passar em Cannes é meio que um carimbo, assim, de excelência do filme, né? Que ele tem coisas diferentes, que ele, tipo, propicia outras visões, né? Em termos de cinema, então, tipo... todo mundo quer ir para Cannes, né? Mandar seus filmes.
Cara, eu lembrei agora, eu não tinha pensado nisso, mas eu lembrei aqui meio que de repente, porque assim, às vezes fica com esse estigma, né? De filmes de arte, filmes europeus, e não, Cannes é muito democrático. Eu lembro que Sin City teve em competição no Festival de Cannes, que é uma adaptação de HQ do Robert Rodriguez, com um elenco super hollywoodiano, né? Mickey Rourke, Bruce Willis, Jessica Alba. E no começo das adaptações de HQ, e o filme teve em competição. Então, isso é um festival muito democrático.
Ele virou bem assim. É um festival que é para filme de arte, assim, de filme de arte, entre aspas, né? Ou esses filmes mais. Os filmes mais independentes, os filmes mais. Os filmes franceses. Tem filme do mundo inteiro, né? Tem filme brasileiro, francês, italiano, do Japão, da Coreia, tem de todos os cantos, palestino, tem
cara,
de tudo. E tem os filmes de Hollywood que querem passar lá. Talvez não seja para competição.
Mas ao contrário, por exemplo, quando as pessoas comparam com o Oscar, né? Uhum. O Oscar é um prêmio americano. Então, eles prevalecem os filmes americanos mesmo.
Prevalece
assim,
a indústria.
Né? Agora, Cannes, apesar de ser um festival francês, ele é muito mais abrangente. Ele é muito, é cinema, assim. É para pessoas que amam cinema, independente se é um blockbuster ou se é um filme com orçamento pequeno da Indonésia.
Sim.
Exatamente, isso aí que o Marcelo falou, acho que é o que caracteriza e torna o Festival de Cannes tão importante. O Lucas comentou, né, aquela busca pelo selo de qualidade.
Sim.
A gente encontra isso lá, a gente tem, a Dani comentou, é um festival muito democrático, temos filmes de várias nacionalidades, e não se concentra apenas no que é comum da gente ver no Oscar e na outra besteira lá, conhecida como Globo de Ouro.
Não, eu falo que assim, tem isso também, mas assim, muitos filmes que a gente vê em Cannes, talvez assim, que o Oscar prioriza, claro, filmes da língua inglesa, né? Mas tem muitos filmes que são premiados em Cannes. Em Cannes é ótimo, em Câncer é ótimo, em Cannes.
Muito bom, muito bom. A gente tava conversando de astrologia aqui.
Que signo.
Ninguém tava conversando de astrologia.
Tudo também.
Tem muitos filmes, assim, que eles não vão nas categorias principais do Oscar, mas eles acabam indo para a categoria de melhor filme estrangeiro, né? Por exemplo,
Verdade.
O filme de Sal, ele representou, qual que é o país do filme de Sal, gente?
De quem?
O Filho de Sal?
É um
grito. Isso. Ele foi... filme estrangeiro, o filme da Moldova, provavelmente que o Dor e Glória, provavelmente vai ser indicado ao Oscar de melhor filme estrangeiro esse ano, visitando a Espanha.
Provavelmente já ganhou.
Eu lembrei de outro filme que mais ou menos recente que ganhou a Palma de Ouro, se eu não me engano, tá? Preciso confirmar, mas é Cidade dos Sonhos, do David Lynch, acho que ganhou também. A Palma. Em 2001.
Tá, esse eu não tenho. Depois a gente confere aqui.
Cara, mas coisa também que talvez dificulte para quem... Porque acompanhar o Festival de Cannes para cinéfilo é um pouco complicado, porque, por exemplo, comparando com o Oscar, né? Quando o Oscar passa, dá tempo de a gente assistir todos os filmes, né? Agora, os filmes que estão em competição em Cannes são inéditos. Então, fica difícil para a gente que ainda não viu de falar, né? Mas são filmes que,
com certeza, vão
chegar a ganhar vários outros prêmios depois.
Exato, a gente fica naquela ansiedade, né, bicho? Tipo, mano, eu quero muito ver esse filme. Quando esse filme chega aqui... E pra
e agora, a gente fica falando, ou aplaudindo muito, ou vaiando, né? E você fala, caramba.
Aí, né? fica numa situação ainda delicada, que a maioria desses filmes de Cannes não tem data de estreia no Brasil.
É, é só os grandes, né?
Não tem nem distribuição a maioria, né?
Não, e o pior é que a gente vê a nota que os filmes recebem, os filmes que a gente tá às vezes empolgado pra ver, e as notas meio frias, assim, aí você fica meio tipo no escuro, assim, fala, caralho, eu não consigo nem ver trailer, porque não tem trailer, exato, só tem teaser.
É bom ressaltar também, né, já que a gente, acho que já começou, né, a Dani dá a introdução aqui, mas já...
Okay.
É importante ressaltar que Cannes é um festival, é um mercado cinematográfico também, né? Sim. Ou seja, eles estão em competição, mas muitos estão discutindo e negociando a distribuição dos filmes em outros países, inclusive Estados Unidos e Brasil, né?
É, a Netflix mesmo, né? Acho que a Dani pode complementar, mas eu sei que ela comprou dois filmes. O Atlantique, que é acompanha a história de uma menina de 17 anos que é apaixonada por um pedreiro, mas ela foi prometida a outro homem. Né? E a animação I Lost My Body, uma animação francesa que segue a trajetória de uma mão que se perde do corpo de seu dono e parte uma jornada para encontrá-lo. Então essas duas obras aí vão ser pela Netflix. Então,
sim, eu queria falar, eu vou falar sobre isso depois. Eu acho que a Netflix está investindo bastante. Mas eu acho que
eu achei aqui, ó, o do David Lynch, Produções ganhou prêmio de direção.
É.
E ele ganhou, em 1990, ele ganhou a Palma de Ouro por Coração Selvagem.
Ah, então não foi por Cidade dos Sonhos.
É, foi a direção, né? Foi o prêmio de melhor diretor.
Isso. Ô, cara, inclusive, esse filme aí, né? Qual o filme que ele ganhou, a Palma?
Coração Selvagem.
Coração Selvagem, filmaço sensacional.
Eu não vi ainda, é com o Nicolas Cage, né?
É, com filmaço.
Acho que tem o Willem Dafoe também.
Cidade dos Sonhos é melhor.
Dados Sonhos também é fabuloso, né, Lucas?
Sensacional, velho. Um dos melhores filmes.
Eu queria falar da Netflix, mas vamos falar dos filmes que estão em competição, só para fazer um panorama?
Eu vou falar uma coisa que é importante falar, que o Festival de Cannes, assim, por mais que seja muito badalado, muita gente queira ir lá, né, para exibir os filmes, é um festival que, tipo assim, muita gente, assim, que é da organização do festival, quando alguém chega lá para, né, quero apresentar meu filme lá, porque sempre rola aqueles treinos, né, assim, sempre tem as figurinhas marcadas, né? Tipo, Xavier Dolan, os irmãos Dardenne. Então, os diretores que sempre estão lá. Tipo, sempre que eu sou um filme, Cannes mostra. Ou algum ator, né? A Marion Cotillard, se não me engano, ela foi de 2011 até ano passado, teve filme dela lá. Por causa dela. Mais por causa dela do que pelo diretor, especificamente. Uhum. Né? Mas, assim, tem muita gente que... eles avisam, né? Os diretores, as pessoas do filme, que assim que a crítica do Festival de Cannes, os críticos, é um crítico do mundo inteiro, né? E os críticos lá, eles pegam pesado. Então, tipo assim, tem um conselho que sempre dão, né, o pessoal que exibe filmes, os estúdios e tudo mais, produtores, é assim, olha, tipo assim, se você não tiver meio dúvidas enquanto é seu filme, vê se ele realmente tá pronto, se realmente ficou bom, porque assim, porque a crítica lá pega pesado. Se for um filme, assim, que não tiver pronto, assim, totalmente feito, prontinho, bem, assim, bem acabado, a crítica, assim, eles pegam...
Pode impactar negativamente
o filme.
Nas bilheterias, né?
Teve um filme, que eu não esqueço, porque para mim é o melhor exemplo para isso, que teve um filme que passou no Festival de Cannes em 2013, que chama Blood Ties. Foi o primeiro filme inglês do Guillaume Canet, que é um diretor e um ator muito famoso na França.
É o marido da Marion, né?
O marido, eles são casados oficialmente, mas enfim, estão juntos. Há mil anos. É porque eu sei esses trem todos, gente, de bastidores. Mas enfim.
Eu sigo ele no Instagram, eles têm filhos juntos, né?
Não, eles têm dois filhos e tal, mas é que eles são moderninhos, eles não são casados oficialmente.
Entendi.
Mas enfim, whatever. Ele foi o primeiro filme em inglês dele, então teve um puta elenco, tinha Marion, tinha o Clive Owen, tinha a Zoe Saldana... Tinha um puta do elenco, Billy Crudup, galera cabulosa. Uhum. E quando aí eu fiquei sabendo, ele foi exibido em Cannes, fora de competição. Parece que o Guillaume Canet queria que fosse pra competição oficial. Mas o filme, pra quem viu o filme, eu vi o filme. Ele não é filme de competição de Cannes. É um filme é um remake de um filme francês que quase ninguém viu. Então, tipo assim, ele quis fazer uma versão dele com os atores, com o elenco estelar da vida. E achou que era... É um filme bem mais ou menos, mas assim, eu achei mais ou menos. Mas assim, aí ele não conseguiu ir pra competição e acabou indo pra fora de competição, mas ele conseguiu desfilar no Tapete Vermelho, foi um dos filmes mais badalados de 2013, que na coletiva de imprensa foi super badalado, todo mundo queria estar presente e tudo mais. Aí, o que aconteceu? A crítica acabou com o filme. Foi um filme que teve uma recepção bem, assim, fraca. Foi bem, assim, na França foi fraca, e internacionalmente também, fora da França também foi fraca. E aí, isso acabou impactando o filme nas bilheterias, foi um fracasso gigantesco de bilheteria na França até.
Provavelmente nenhum distribuidor vai querer comprar esse filme.
O que aconteceu? Depois que o filme estreou em Cannes, que teve aquela premiere super badalada e tudo mais, teve uma distribuidora que comprou, esqueci qual que foi. Ah, foi a Lionsgate. Lionsgate que comprou o filme.
Logo depois. É bem grande, por sinal.
É. Só que aí o que aconteceu? Como as críticas foram muito fracas, pegaram pesado com o filme, foi um filme que lançou, eles mal lançaram nos Estados Unidos, ficou pouco tempo, foram em poucas salas, porque realmente ninguém quis ver o filme por causa das críticas. Então foi um filme um fracasso gigantesco. Mas aí, tipo, depois que eu fui ler sobre o assunto, eu vi que, tipo assim, quando o Guillaume Canet apresentou o filme, a organização do festival tinha falado para ele, olha, é um filme bacana, mas ele precisa ser editado, ele não tá pronto. Só que o Guillaume Canet insistiu em mostrar, porque ele queria que passasse o festival de Cannes, por causa, né, do buzz que ia ter e tudo mais, ele queria. Aí ele passou uma versão do filme, acho que tinha 2 horas e 40, mais ou menos, o festival de Cannes. Aí depois que o filme foi, tipo assim, destruído, massacrado pela crítica, ele foi lançado mais no final do ano e ele cortou uns 20 minutos do filme. Então ele fez exatamente o que tinha mandado ele fazer, mas ele não quis, porque ele queria fazer questão de passar no festival e a recepção do filme acabou estragando tudo.
Exatamente.
Então é um exemplo que eu sempre dou, assim, por causa de Cannes. Muita gente quer ir pra lá, mas tem essa coisa. Se você não tiver confiança total no seu filme, se ele não estiver realmente pronto, não leva lá, porque se a crítica pegar pesado, o seu filme morre.
Acontece, né? Essa é a força dos profissionais, até mesmo, porque a gente está falando de profissionais do mundo inteiro. Mano, Marcelo e Dani, vocês podem explicar aí para a galera como funciona o Festival de Cannes? Porque a gente tem algumas mostras dentro e a gente tem algumas premiações dentro. Uhum. Né? Como é que funciona isso exatamente?
Tá, eu vou falar, começar pela competição, que é o prêmio principal, que são, se não me engano, são 20 filmes. E eu não sei se é um número fechado, né, mas são filmes selecionados da competição oficial. Ou seja, então, digamos que tenham 20 filmes lá, esses 20 filmes, eles estão disputando a Palma de Ouro, que é o prêmio principal, o mais importante do festival. Tem um diretor do festival, que hoje é o Thierry Fromet, eu acho que é esse o nome dele, a pronúncia, e é um cara que, claro, ama cinema, e ele escolhe quem vai ser o júri. Então, o júri, todo ano muda, né? Então é formado por um presidente e outras pessoas, claro, ligadas a cinema, que vão decidir quem é o ganhador da Palma de Ouro daquele ano. Então, por exemplo, esse ano, o diretor do festival escolheu o Alejandro González Iñárritu, que é diretor de Babel, O Regresso, e, enfim, vários outros filmes, diretor mexicano, para ser o presidente do júri. E no júri é composto por mais, acho que mais 8 pessoas. Então, formou o júri esse ano o diretor Yorgos Lanthimos, que é um grego diretor de O Lagosta e aquele filme...
É um grego muito doido.
A Favorita.
É um grego muito doido. Ele estava concorrendo ao Oscar agora pelo A Favorita.
Exatamente, mas... ele é um diretor que eu adoro. Teve o polonês diretor de Guerra Fria, Ida, que é o Paul Doski. A Ellie Fanning, que é a irmã da Dakota Fanning, que faz vários filmes, uma atriz jovem, ou seja, eles tentam também dar essa diversificada no júri para ter uma opinião mais abrangente, né? Então eles pegam um ator americano, um diretor francês, um roteirista africano, sul-africano, né? Porque africano é um continente grande. E eles tentam representar da melhor forma para que esse júri, composto de pessoas que trabalham com cinema, escolham o ganhador daquele ano. E, paralelo a isso, tem as mostras como Um Certo Olhar, né, ou Un Certain Regard, que são mostras também muito importantes, mas que são filmes que chamam menos atenção. Por exemplo, Tarantino, o filme dele com certeza vai direto para a mostra, para a competição, que é o principal. Mas alguns filmes, por exemplo, um diretor estreante, sei lá, vamos supor que não estou lembrando agora, mas assim, digamos que um ator resolva fazer um filme, é um ator interessante, mas ele ainda, as pessoas não sabem como vai ser o filme dele. Ryan Gosling, se eu não me engano, acho que teve um filme em alguma mostra paralela.
Ah, foi aquele filme dele que deu errado, tadinho, que ninguém gostou.
Mas é por causa disso, né? Tipo, ninguém sabe como vai ser um ator na direção. Então, esses filmes são de pessoas interessantes, E aí eles vão para essas mostras paralelas, né? Ou de diretores que estão iniciando.
Isso.
O Jim Jarmusch já ganhou prêmios aí dessas mostras paralelas e depois virou, né, o cara, morador lá de Cannes, né? O cara, uma vez que ganhou também, o cara ficou para sempre lá, né?
É, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, a Sofia Coppola, ela passou aquele filme dela, The Bling Ring, que tem uma
verdade.
Ele foi, eu acho que ele foi no Uncertain
Regard. Foi na Uncertain Regard, foi verdade.
Eu acho que ele abriu o Uncertain Regard em 2013.
Pois é um festival dos sonhos para um cinéfilo, então? A gente pode falar isso?
Ou um pesadelo, né? Se o filme dele foi massacrado, né?
Não, mas eu acho
pra que...
Eu acho que é muito claro que, assim, ao contrário do Oscar, que premia a indústria, né, Cannes premia o cinema em si. Então, se você tiver a oportunidade de ir, você vai ver filmes diferentes e maravilhosos. Então, para cinéfilo, eu acho, assim, muito mais válido Cannes do que Oscar.
E, assim, é uma oportunidade praticamente única de você ver determinados filmes também, né? Porque mesmo usando downloads, muitas vezes a gente acaba comprando todos, cara. A gente não usa, óbvio que a gente não usa. Mas se a gente usasse, a gente teria muita dificuldade em encontrar todos os filmes.
Ah, não, tem filme que a gente não vai ver nunca.
Nunca, exatamente.
É muito filme, gente, também, né?
É filme demais. Mas tem uma coisa que eu queria falar, porque, tipo assim, sempre rola, por mais... É um festival muito abrangente, claro, óbvio, é muito mais diverso do que um Oscar, nem compara. Mas também rola umas tretas, assim, por exemplo, igual eu tava brincando com vocês outro dia lá no grupo, enfim, que em 2015, que foi, acho que foi o Joe Coen, foi os irmãos Coen, que foram presidentes do júri. E teve uma tretazinha, assim, porque parece que o júri ficou meio que dividido, assim, metade do júri ficava com o Ethan Coen, metade ficava com o Joe, e parece que deu um problema, assim, que até na coletiva de imprensa de encerramento, depois que eles anunciaram o prêmio, ficou meio claro que deu uma tretazinha, porque pelo que eu li, parece que foi, assim, fofoca dos bastidores, né, que quando tava na coletiva de imprensa, o Xavier Dolan, ele foi parte do júri, e o Jake Gyllenhaal também. E o Xavier Dolan tinha falado que, assim, que ele se sentia uma pessoa melhor quando, depois do final que eles passou o festival todo, que eles selecionaram lá os premiados e tal, ele falou isso. Aí o Jake Gyllenhaal falou, não, você não é uma pessoa melhor, falou assim pra ele. Aí deu mó treta, aí eu fui pesquisar pra ver o que tinha rolado. Esse ano, 2015, foi o ano que o prêmio de melhor atriz ficou dividido entre a Rooney Mara e a Emmanuelle Bercot, que é uma atriz francesa. Acho que ela fez aquele filme Mon Roi. E a Rooney Mara foi pelo Carol, né? Do Todd Haynes.
Uhum.
Parece que ficou dividido porque o Xavier Dolan, ele é um amigo muito próximo da Emmanuelle Bercot, e ele insistiu, mas que insistiu para que ela ganhasse o prêmio.
Uhum.
Então ficou dividido nas duas, mas na verdade é para
dividir. Deve ser difícil entrar num consenso.
Mas parece que não foi um consenso, né? Tanto que o Diego
decidiu,
né? Mas aí rola essa coisa.
Ter empate é muito importante, né? Que daí mostra também que, assim, a competição em si não é tão importante, saca? Tipo, arte não é pra ser competitivo. Então, a gente achou os dois aqui tão bons quanto, e é isso aí, foda-se, saca?
Ah, não, falando que, tipo assim, no caso deles não foi um consenso. Tipo assim, vamos dar esse empate porque nós, todo mundo dura, achou isso.
Ano passado, por exemplo, a Kate Blanchett foi a presidente do júri. Certo? E o filme que foi premiado foi um filme japonês chamado Assunto de Família.
Ah, sim.
E o que ganhou o Grand Prix, que é o segundo prêmio mais importante, que provavelmente é escolhido pelo júri, né? E não sim, pelo só pelo
presidente. É o júri.
Foi o Infiltrado na Clã, do Spike Lee. Ou seja, eu assisti os dois e eu acho o Infiltrado na Clã muito melhor do que o Assunto de Família. E o Spike Lee, se tivesse ganhado, seria muito mais representativo do que o diretor japonês. E aí, eu acho que deve ter rolado alguma coisa, assim, tipo, pô, por exemplo, a Ava DuVernay, que era uma das integrantes do júri, que é uma diretora negra, fez Selma, eu acho que, com certeza, por exemplo, ela queria que o Infiltrado na Clã ganhasse a palma. No entanto, ganhou o japonês, e quem era presidente era a Kate Blanchett, então, provavelmente, ela teve a palavra final e falou, não, o que ganhou aqui deve ter tido uma discussão entre qual era o melhor
no
grupo, mas a Kate Blanchett foi que bateu o martelo e falou, não, vai ser o Assunto de Família aqui, o filme japonês.
É, sempre rola umas coisas assim. Também tem sempre assim, às vezes eles não querem muito dar prêmio para um ator, uma atriz muito bam. Sempre tem um pessoal que fica chateado por causa da Marion Cotillard, que já foi lá 1.000 vezes e nunca ganhou um prêmio de melhor atriz.
Gente, eu lembrei de um. É verdade, a Marion nunca ganhou, né? Que
Dela,
é bizarro, cara.
que ela não foi premiada, que foi o Ferrugem em Osso em 2012. Foi o Jaco Diá, que assim, é um diretor que vai sempre estar tá em Cannes, e sempre que ele vai, ele é premiado. E
A
quando ele
Imigrante também foi para Cannes, ela tá maravilhosa e não ganhou.
E teve Dois Dias e Uma Noite, que ela foi indicada ao Oscar, e a
Verdade.
menina ganhou o prêmio de melhor atriz. Então, tipo assim, o pessoal fica, pô, véio, só não dão o prêmio pra ela de melhor atriz porque ela é Marion
Pô,
Cotillard.
se bem que no ano que ela concorreu por Dois Dias e Uma Noite, a Julianne Moore ganhou. Naquele ano ela ganhou o Oscar de melhor atriz e o prêmio de melhor atriz em Cannes.
É, não, mas ela ganhou o prêmio de atriz em Cannes
Por
pelo.
outro filme, né?
É, para outro filme, que é
Uma
justamente
Parada de Estrelas.
o filme que ela ganhou, para ela ter um buzz para ir lançar o Still Alice depois no fim do ano, e ela já estava lá, tipo assim, com
Gente, sabe o que eu lembrei aqui? Porque eu não lembro, não tinha anotado aqui para falar, mas eu lembrei. A Sônia Braga já fez parte do júri, e no ano que ela fez parte, a Fernanda Torres levou o prêmio de melhor atriz. Ou
Isso.
seja, teve o dedo dela na escolha também, muito provavelmente.
Isso aí foi em 1986, se eu não me engano. Mas olha só, gente, uma pergunta aqui pro Lucas. Mano, qual de todos os filmes aí, né, que estavam na mostra principal, qual era o filme que você estava mais assim ansioso e o filme que você está contando as horas para poder assistir aqui no Brasil?
Bom, o meu projeto de mestrado é sobre Jim Jarmusch, né? Então, quando eu fiquei sabendo que o Jim Jarmusch ia ter um filme e filme de zumbi, aí eu
O
já fiquei tipo,
Marcelo curtiu isso.
demorou. Só que assim, eu tenho uma curiosidade muito mórbida com Tarantino, né? Que eu queria ver se ele conseguiu aprender a fazer cinema, se ele tá conseguindo fazer filmes
Que
interessantes.
isso, cara? Que blasfêmia.
Então, me interessa também, são os dois filmes aí que eu tô a fim de ver, saca?
Na coletiva de imprensa do filme Tarantino, eu assisti ela quase inteira. Teve um cara brasileiro, acho que era da TV Globo, que quando a primeira coisa que ele falou, porque geralmente assim, os caras chegam lá e se apresentam, né? Fala, meu nome é, eu sou o fulano de tal, do TV tal, do jornal tal e tal. Aí o brasileiro, não sei, esqueci o nome dele, mas ele falou assim: sou fulano de tal,
Rodrigo Fonseca?
e a primeira coisa que ele falou pro Tarantino foi: Thank you for existing.
Nossa, que babação de ovo.
Nossa, é.
Também isso, mas eu ri, tipo assim, Tarantino riu, todo mundo lá riu e tal, mas achei assim, é esse nível, assim.
Olha só, não me levem a mal, tá? Eu gosto de alguns filmes do Tarantino, os dois primeiros lá, eu acho muito bons, tal. Mas assim, eu acho que ele tá devendo um pouco, saca? Eu acho que assim, desde que o Bill ele tá em dívida aí, saca? O negócio tá só descambando, sabe?
Isso aí dá uma polêmica, isso dá uma polêmica.
Pra mim, Tarantino é banda cover, sacou? Tipo, você vai lá, você vê as mesmas coisas que você já viu antes e é divertido, mas é vazio. Eu só quero que vocês estão vendo aí, pensem um
Vou
pouquinho,
pegar
né?
mais uma, já
Tempo
voltei.
de referência não é cinema vazio, saca? Só
Gostei.
pensem
Ah,
nisso.
gente, gosto é gosto, gente.
Ô, Dani, e você? Qual é o filme que você estava super ansiosa para assistir?
Então, assim, os que eu estava empolgada para ver, deixa eu ver. Do Tarantino, é claro, porque é um filme que eu tenho muita curiosidade de ver o que que ele fez, como é que ele adaptou essa história, o que que ele vai fazer, se ele vai mostrar os assassinatos da família Manson, se ele vai mudar a história igual ele fez com o Bastardos Inglórios e matou o Hitler lá na porrada. Não sei o que ele vai fazer. Eu fiquei muito curiosa para saber como é que ele fez esse filme. E a recepção do filme foi tão positiva que eu fiquei mais curiosa ainda. Graças a Deus estreia em agosto aqui no Brasil, então não vai demorar
Não
tanto.
vai demorar muito, não.
É, vai estrear em agosto. O filme do Xavier Dolan, eu estava curiosa para ver, porque já fazia um tempo assim que ele não. O último filme dele que foi bem recebido pela crítica foi o Mame, em 2014. Depois desse filme, ele lançou outros dois, né? Que é o Juste la fin du monde e o The Death and Life of John F. John Donovan. Os dois filmes foram tiveram recepções bem divididas. O último, então, o filme nem estreou direito no cinema, a gente nem vai ver, eu não consegui assistir ele. Então eu tava curiosa para ver. O Juste la fin du monde, eu tava até comentando com o Marcelo outro dia. Eu gostei muito dele, assim. Eu achei que foi um prêmio, assim. Ele ganhou o grande prêmio do júri em 2016, né? No Festival de Cannes.
Sim.
E é um filme, assim, que eu até vi, assim, que a gente fica julgando muito, assim, ah, o filme teve uma crítica ruim e não vai ganhar prêmio. Ou, tipo, esse filme foi bem recebido pela crítica e vai ganhar prêmio. Não é assim que funciona o Júri de Cannes. Se a gente for ver, os irmãos Dardenne ganharam, acho que, o prêmio de direção esse ano. Uhum. Um filme que teve uma recepção bem, mais ou menos, assim, da crítica, né, da imprensa. Verdade. Então, não quer dizer nada o filme ser bem recebido, vai ganhar prêmio, vai ser mal recebido, vai ganhar prêmio. Não tem nada a ver isso. Então, o filme dele teve uma recepção bem dividida em Cannes e ele ganhou o grande prêmio do júri. E eu acho um filme, assim, por mais que o roteiro tenha algumas coisas que me incomodaram, é um filme, assim, que tem uma direção fantástica. Direção de atores e a fotografia linda. Então, eu achei que é um filme, assim, foi merecido o prêmio. Talvez não um grande prêmio do júri, mas é um filme que merecia ser premiado.
Entendi.
Então, eu estava muito curiosa, assim, ansiosa para ver essa recepção do Matias e Maxime, que é um filme que ele também atua, e a Anne Dorval faz a mãe dele de novo, que é a musa dele, né? Que faz os filmes dele todo, praticamente. Deixa eu ver se tem outro. Ah, e tem um Bacurau, né? Que é o filme brasileiro do Kleber Machado, não.
Kleber Mendonça, filho.
Kleber Machado é o narrador.
Juliano Dornelis.
Eu tô pensando no narrador de futebol.
E Juliano Dornelis, verdade.
Bacurau, que acabou sendo até premiado, né, com o prêmio do júri, que é o terceiro principal prêmio, né? Ele dividiu com o Les Misérables, se não me engano.
Exatamente.
Então eram os que eu tava mais mesmo. E tinha o filme da Celine Sciamma. Que...
Então, em resumo, todos, assim.
Não, com 20 filmes. Eu falei uns três, vão um quarto agora. Da Celine Sciamma, eu tava mais ansiosa porque eu gosto muito da Adèle Haenel, que é uma das atrizes principais do filme, que é uma atriz que eu acompanho já tem um tempo. Ela já ganhou, ela tem uma idade e ela tem dois César já. Ela tem um César de melhor atriz e melhor atriz coadjuvante. Até já ganhou da Marion do César. Então, assim, ela é uma atriz muito boa e foi elogiada. Ela estava cotada para ganhar o prêmio de melhor atriz esse ano, não acabou levando. Mas o filme, né, que é o retrato de uma jovem em chamas, não sei como é que eles vão traduzir,
acho,
né?
Acho que é isso.
Jeune Enfant, em francês, né? Não sei se vai ser...
Repete pra gente.
O quê?
Repete o nome em francês.
Por quê? Ai, meu Deus. Isso é chato, Túlio. Você acha que é, né? Porque francês é uma língua sexy, é mesmo.
Não, é porque eu não entendi o nome do filme. Eu não sei qual
é. Acho que em francês é Portrait d'une femme, d'une jeune femme en feu. Eu acho que é assim.
Ah, moleque! Valeu.
Enfim.
Muito bom. Não, mas esse filme aí que a Dani está comentando, ele foi muito elogiado e foi até uma surpresa ele não ter saído ali como o principal agraciado do evento.
Mas levou roteiro, né?
Levou roteiro,
mas todo mundo esperava ali, era um ouro, né?
Sim. É muito doido que, assim, esse festival de Cannes, ou desse ano, ele teve uma coisa voltada mais para a questão do feminismo, né? Tipo, eles fizeram questão de falar sobre a questão do Me Too e ser contra lá o Harvey Weinstein, tipo, botando sempre mulheres e botando essa discussão em pauta. Aí os caras vão lá e me dão um prêmio honorário pro Alain Delon, velho. Batedor de mulher, filho da puta, velho. Como assim, velho?
Cara, incoerências.
Incoerências,
meu velho.
Não dá. Mas a França, pouco tempo atrás, o César premiou o Roman Polanski. Então, assim. Eles não se importam muito com.
Cara, o meu sonho é fazer uma discussão do Polanski com a Dani, cara. Ia ser divertido, porque eu consigo excluir totalmente o lado monstro dele, velho.
Não, eu não tô falando assim, não. Ele é um excelente diretor, mas tô falando, tipo assim, eu tô dando como exemplo, porque, tipo assim, lá, não sei lá na França, só lá na França, não. Mas, tipo assim, eles não estão preocupados, assim, dependendo do lugar, o pessoal fala, esse cara tem um, o cara bate mulher, esse cara é estuprador, não vou premiar esse cara.
Entendi.
Na França, eles não, assim, eles não, sabe, premia ele pelo conjunto da obra. Eu acho difícil, por exemplo, eu acho difícil ver um filme com Johnny Depp e não lembrar que ele batia na esposa dele, na ex-mulher dele. Então, assim, eu acho difícil, assim, ele é um puta de um ator fantástico, um dos melhores da história.
E mas, o Alain Delon...
Pra ele não lembrar que ele já batia em mulher, sabe? É difícil.
Que foi, Lucas?
O Delon ainda é contra a adoção de crianças por casais homossexuais.
Ele falou isso. Gente, eu não sabia dessa história do Alain Delon, mas, assim, realmente, gente, eu acho que, independente da arte dele, assim, o que tá feito, da história, tá registrado, beleza, né, dos filmes são inquestionáveis, Agora, ficar ainda, continuar glorificando esse tipo de personalidade, eu acho que não rola mais hoje em dia.
É, hoje em dia não cabe mais. Eu concordo com o Marcelo. Mas,
é complicado, assim, não é por coisa, porque ele, se a gente for pensar, ele já é velho, ele é muito velho. Então, assim, ele não é justificando, não, tá, gente? Pelo amor de Deus, não é justificando, não. Só para entender, tipo assim, que ele foi criado no mundo, assim, praticamente até, assim, hoje que as coisas melhoraram, né? Porque até hoje tem, a homofobia ainda é grande, né? Melhorou muito, mas ainda é tenso. Então, a gente tem que pensar que, tipo assim, ele foi criado no mundo que ensinava que o certo era heterossexual e tal. Tipo assim, é claro que existem gente velha que tá nem aí pra essas coisas, mas não é justificando, não. Mas é pra falar que, tipo assim, que ele nasceu num mundo completamente diferente.
Sim, você tá dando contexto da opinião.
Não, eu não tô contextualizando, né, justificando, não, pelo amor de Deus, não justifica, não.
É, porque eu acho que nisso entra também o Roman Polanski, que ele pode falar, então, eu nasci numa outra era, ou Johnny Depp, eu acho que é meio...
Não, mas de bater mulher, não, mas eu tô falando que, tipo assim, é difícil discutir essas coisas. Não é justificando, não, não tô justificando, gente, pelo amor de Deus. É não, só
pra explicando o contexto dele, eu entendi.
O contexto dele. Tipo assim, eu tenho gente na minha família, assim, a avó, que também, de vez em quando, solta uns comentários homossexual. Ela não faz por maldade. Eu sei que ela não faz por assim, nossa, ela tem ódio de homossexual. Não é nesse sentido, não. É porque ela nasceu, tá vendo? Ela nasceu em 27, sabe? 26.
Mas eu acho que o que o Lucas quis dizer é que talvez não seja legal...
Ele falar.
Mas que a gente entenda a posição, né? Saber que ele é de outras gerações, talvez não seja tão legal da organização do festival.
Ah, sim, concordo. Isso eu concordo.
Mano, Marcelo, me conta aqui.
Pra filha da puta. Não dê, pega mal pro festival.
É, concordo com o Lucas.
Não premiem os cuzões.
É,
isso aí. É assim, tem umas coisas que tem que tomar cuidado. Até a Marion, que eu sou muito fã dela, ela falou umas merdas, assim, em 2015, que ela tava pra lançar o Macbeth, que também foi pro Festival de Cannes também, por causa dela, claro. É, tipo, no final daquele ano, ela deu umas declarações que pouco... uns dois anos depois, assim, ela tinha um contrato com a Dior, ela era uma das musas da Dior, ela foi, tipo, despachada pela Dior, a Dior mandou ela embora por conta da pessoa no lugar, que foi umas coisas que contribuíram, que ela tinha falado que o feminismo traz desigualdade. Ela fez uma afirmação, claro que foi tirada de contexto, mas ela foi de uma forma que ela falou, tipo assim, fez uma declaração que pegou muito mal, que ela falava que de colocar cota em festival para mulher, que o feminismo, ela fala que o feminismo, na cabeça dela, assim, o feminismo cria separação. No sentido que, tipo assim, vai querer dar espaço para mulheres, forçar para mulher ter espaço, e isso pode estar acabando. Eu entendi o raciocínio dela, mas isso que ela falou pegou muito mal para ela. Tipo, pegou muito mal mesmo.
E ela perdeu o contrato com a Dior?
Não sei se é por causa disso, acho que ajudou. Mas, tipo assim, isso foi no final de 2015. 2017, tipo assim, ela tava com um filme no Festival de Cannes, que era. Ah, não sei se o nome do diretor, que era um filme super badalado, tinha Charlotte. Gainsbourg, tinha o...
Ah, o Fantasma de Ismael.
Isso, Fantasma de Ismael, isso, Fantasma de Ismael, isso. Que foi, tipo assim, no festival que ela descobriu que Dior tinha meio que dado um pé na bunda dela.
Nossa, eu não sabia.
Isso foi umas coisas que, tipo assim, que contribuíram. Porque Dior tem aquela imagem, ela tá querendo rejuvenescer a imagem de mulher jovem, moderna. Aí ela foi lá e falou que feminismo cria separação. Deu uma coisa que prejudicou muito a carreira dela. Então, tem que tomar muito cuidado. Acho que isso eu concordo, que o Lucas falou. Tipo assim, por mais que o cara...
A Catherine Deneuve também.
Mano Marcelo, me conta aqui uma coisa.
É.
Quais eram os filmes que você estava mais ansioso para assistir?
Tá. É que eu estava ansioso para todos, né? Mas assim, eu sou fã do Tarantino. Eu sou fã do Xavier Dolan. Eu sou fã do Almodóvar. Eu sou fã dos Irmãos Dardenne. Então, assim, por exemplo, Tarantino, eu não gosto muito dos últimos filmes dele, eu confesso. Então, eu prefiro muito mais... Eu acho que depois de Kill Bill, eu não gosto tanto dos outros filmes, mas...
Lucas curtiu isso.
É, eu sei que o Lucas... E a gente pode fazer um especial Tarantino aqui.
Faremos.
Vai rolar.
Eu vou adorar. E eu amo Jack Brown, inclusive. Mas, assim, isso não impede que eu fique com expectativas do próximo filme dele.
Com certeza.
Irmãos Dardenne é a mesma coisa. Eu não gostei do último filme dos Irmãos Dardenne, que inclusive é com essa atriz que a Dani gosta.
Eu achei que ia ser super bom, você não gostou?
Não é que eu não gostei tanto quanto eu gosto dos outros, mas eu tava com expectativa, né? E então eram esses, assim. Só que o Festival de Cannes, ele tem isso. Quando ele começa, a crítica vira outra coisa. Então, por exemplo, esse filme Retrato de uma Jovem Chamas era um filme que eu não estava esperando, só que hoje é um dos filmes que eu mais quero ver. Porque eu li tanta coisa positiva, e inclusive o Xavier Dolan, que é esse...
Sim.
Inclusive, eu acho que eu tenho que falar do Xavier Dolan, que é um diretor canadense, franco-canadense, né, da parte francesa. O cara tem 30 anos e ele já tem uns 7 filmes no currículo. Ele é ator, ele monta, ele dirige, ele escreve. Eu acho ele um gênio. Esse filme que a Dani falou, É Apenas o Fim do Mundo, dividiu a crítica. A crítica, na verdade, não gostou, só que ganhou o prêmio. E eu vi esse filme no cinema. Ele chegou a estrear aqui em São Paulo. E eu acho o filme maravilhoso. Tem a Marion Cotillard, a Léa Seydoux, Vincent Cassel. E então, e o Xavier Dolan tá com um filme em competição, que é o Matias e Maxine. E ele fez um post no Instagram elogiando assim absurdamente esse filme Retrato de uma Mulher em Chamas, que é de uma diretora francesa. Então, mas o que eu tô querendo dizer é isso, assim, eu tava com expectativas para alguns filmes, mas assim, eu vou me surpreendendo à medida que eu vou lendo e acompanhando o festival.
É sempre bom, né, cara? Porque, porra, a gente cria as nossas expectativas. Por exemplo, eu tava muito afim de assistir o The Lighthouse com o Pattinson.
Sim.
William Dafoe. Isso, que é dirigido pelo Robert Eggers, né, que fez A Bruxa.
Eu amei A Bruxa.
A Bruxa é fenomenal. É
sensacional.
Mas aí, na medida que a gente vai descobrindo as notícias, a gente fica sabendo de outros filmes que, cara, despertam uma vontade na gente. Que,
mano, eu posso falar uma coisa? The Lighthouse, eu sei que Robert Eggers, né, que é o diretor de A Bruxa, produzido pela RT, que eu vou falar disso ainda, uma produtora brasileira, do Rodrigo Teixeira, que eu tenho super, assim, admiração e orgulho. E, assim, todo mundo tá comentando que era um filme que era para estar em competição. Dizem que é um dos melhores filmes que passou pelo festival e que, assim, ninguém entendeu por que ele não tava em competição.
Exatamente.
Eu acho que é uma questão, assim, esse filme, ele foi pra Semana da Crítica e na Quinzena dos Realizadores, né? Uhum. Eu acho que ele acabou não entrando na competição porque eu acho que tem aquele negócio da competição, que eles querem os nomes dos diretores super famosos. Mas,
cara, esse filme tinha o Robert Pattinson, né? Robert Pattinson, ele tem um nome aí.
Pois é, mas eu acho que não, pelo visto não foi suficiente para entrar na competição.
Mas tinha ator bom também, né?
Quê? Não, mas é um diretor, assim, é um diretor que lá na França ele não é popular, assim, ele é um cara, ele não é um Almodóvar, ele não é um Dardenne, ele não é um Tarantino, então eu acho que, tipo assim, não é uma Celine Sciamma, então, tipo assim, o George Cannes, ele sempre tenta dar espaço, se eu não me engano, todo ano, em competição, tem pelo menos 3 ou 4 filmes que são de um diretor francês, ou uma diretora.
Sim,
francês.
Sim.
Então, tipo assim, são 20 lugares. Então, você vai pegando um espaço, um ou outro da Ásia, da Itália, do Brasil, dos Estados Unidos, pelo menos 3 ou 4 da França. Aí chega no final, fecha. Então,
inclusive, é uma coisa que os críticos reclamam, que tem, eu falei que, né, um festival global, que eles dão oportunidade para todo mundo, mas os críticos falam mesmo que alguns filmes franceses, eles acham meio forçação de barra estarem em competição, que talvez não merecessem tanto. E quem fala isso, inclusive, é o Pablo Vilaça, que eu acho que é o crítico que eu mais gosto no Brasil, eu admiro pra caramba, inclusive indico aqui pra quem não conhece, mineiro, do Cinema em Cena, e ele faz uma cobertura excelente do Festival de Cannes, fez inclusive esse ano, através do Instagram e no site, e ele fala isso, que o festival privilegia alguns filmes franceses que talvez não deveriam estar ali na mostra, na competição oficial.
Exatamente.
Eu acho justo, sacou? O festival é lá e eles têm um orgulho muito grande, né? De serem a nação do cinema pensante, sacou? Então eu acho normal. Isso
não incomoda tanto, não, também. Defina isso, Lucas.
Então, quando você tem lá o começo da Nouvelle Vague, né? Os franceses eles se reúnem para discutir cinema, sacou? Como montagem, como obra de arte. Então é dali que começa um cinema mais denso, mais né, de pensamento. Então eles são muito orgulhosos dessa história, né, e desse valor aí de pensar cinema, então...
Gente, inclusive, vamos conversar uma coisa aqui, né, eu acho importante isso também do nosso papel, e já que a gente está explicando o Festival de Cannes para as pessoas, né, para quem não está habituado, a França tem um papel fundamental no cinema, e eu acho que a maioria, né, de nós, assim, brasileiros, a gente... Privilegia não, mas a gente dá muita importância pro cinema americano, que é maravilhoso, que merece todo o destaque do mundo, mas assim, a França tem um cinema incrível, que deveria ser mais popular, assim, vocês não acham?
Sim, com certeza.
Com certeza.
O cinema francês é bom pra caralho.
Eu amo cinema francês também. Mas você puxou isso do francês, eu acho que falta isso também aqui no Brasil. No Brasil falta demais.
É, aqui em São Paulo tem muitos cinemas, assim, por exemplo, na Avenida Paulista tem uma concentração de cinemas mais de arte, digamos assim, e aí filmes franceses ou argentinos fazem um certo sucesso comercial. Mas é isso. Assim,
tem um público, tem um nicho. Foi mal.
Oi?
Eu tô falando de um brasileiro, foi mal. Quando assim, falta aqui no Brasil a gente valorizar o cinema brasileiro.
Exatamente. Isso que você falou é fundamental. A Dani acabou de tocar num ponto. Aí dando um spoiler aqui do nosso futuro no podcast, a gente vai ter já garantido uma edição que a gente vai dedicar para falar de 7 filmes nacionais que você não conhece e deveria. Então, na medida do possível, sempre que tiver ao nosso alcance, trabalhar para isso, para divulgar o cinema nacional, acredito que é essencial para um site que, porra, a gente fala de cinema, óbvio, né? A maioria das pessoas está atrás ali do que está Hollywood, cinema norte-americano. Então é nosso papel indicar coisa diferente, indicar coisa boa, sabe?
Vamos
então,
falar de Bacurau?
Como é que é?
Vamos falar de Bacurau, então?
Vamos começar com Bacurau? Pode ser, mano.
Porque, inclusive...
Só um parênteses antes, Marcelo. Agora, a gente já fez esses comentários sobre os filmes e a gente vai fazer uma análise dos... Análise, assim, entre aspas, afinal ninguém viu nenhum filme, mas a gente vai fazer um comentário sobre os principais, os destaques, né, do Festival de Cannes 2019. Marcelão quer começar aí com Bacurau.
Bom, eu não falei, eu esqueci, na verdade, porque você me perguntou quais eram os que eu estava ansioso para ver, e Bacurau com certeza estava na minha lista. É dirigido
pelo... Esse aí está implícito, né? Esse aí é tipo uma coisa que todos nós mundo, aqui estamos...
Cara, maior orgulho, assim, só de você ter um filme nacional em competição já é uma grande coisa pra gente, né? É igual ter um filme indicado ao Oscar, porque exatamente. É dificílimo. É um selo de qualidade, como o Lucas tinha falado no começo do vídeo. E assim, o Kleber Mendonça Filho, eu considero ele como o melhor cineasta brasileiro hoje. Eu acho Aquarius um dos melhores filmes da década.
O som ao redor
também é foda pra caralho.
Recife Frio, que é um curta, né? Que é sensacional.
E assim, é legal falar a história do Kleber Mendonça também, porque assim, diz muito sobre nós. O cara, ele era um crítico de cinema. Ou seja, ele gosta tanto de cinema, ele escreve, ele vê todos, ele é um cinéfilo. E ele gosta tanto de cinema que ele partiu para dirigir, né?
Mano, Marcelo. Cara,
e eram isso, assim, movimento de críticos.
Deu pau para você. Eu não entendi nada que você falou.
Pode falar.
Não, também travou aqui para mim. A Dani caiu.
A Dani também deu uma queda aí. Repete
para mim. Cara, eu não tô vendo.
A Dani caiu. Ela caiu, ela vai voltar aí, mas ela caiu. Voltou agora. Ou pode repetir aí o que você falou.
Tá, então, cheguei. Então vou repetir que travou aí para todo mundo. Que eu tava falando sobre o Kleber Mendonça, o cara era um crítico de cinema. Então, ou seja, assim como nós aqui, eu, a Dani, o Lucas e o Túlio, a gente escreve sobre cinema, a gente faz vídeos, somos críticos, somos cinéfilos, e eu acho que tem uma importância nisso. Assim, o Kleber Mendonça representa a gente, né? Era um cara que, assim como nós, é cinéfilo, gosta tanto de cinema e partiu para a direção e está sendo super bem sucedido na direção também, né? E só por isso eu já acho incrível. Então ele tem esse outro lado também. Ele já cobriu o Festival de Cannes como crítico e hoje ele está lá como cineasta. E é um diretor que eu admiro pra caramba e o filme foi elogiadíssimo. Dizem que é uma mistura de... tem coisas
de John
Carpenter nesse Bacurau, ficção científica e crítica social. E assim, tô louco pra ver, o filme deve estar pra chegar aí, ganhou o prêmio lá, eu acho que é um dos poucos filmes que ganharam prêmios no Festival de Cannes e eu quero muito ver.
Não, eu concordo, acho que o Bacurau é todo mundo. Acho que assim que possível a gente assistir ele, vai ter muito material aqui no Cinema de Boteco.
E tem a participação de um ator alemão, né, que é o Udo Kier. Vocês conhecem?
Ele...
Sim, cara de maluco.
Ele tem a cara de doido, mas qual filme que ele fez, velho? Acho que ele fez um filme com Tarantino, não fez?
Cara, deixa eu entrar no IMDB dele aqui.
Talvez ele esteja no Bastardos Inglórios, não tenho certeza. Ou tô viajando, não sei.
O que eu acho doido do Bacurau ter ganhado é que A Vida Invisível de Eurídice Gusmão vai junto agora também, né? Então a gente fala sobre dois filmes e dois filmes nacionais assim, né, tipo, pra galera ver aí, né, nas manchetes. Eu acho isso sensacional, assim, cara.
Exatamente. Ô, Lucas, aproveitando, você quer puxar um pouquinho pra falar do Dead Don't Die, o filme do Jarmusch de zumbi?
Ah, eu acho massa, porque o Jim Jarmusch, ele é o cineasta que, assim, ele fica sempre no meio termo, né? Ele já, hoje em dia, não é mais tão bem-vindo em Cannes, e também não é, tipo, Oscar material, assim, saca?
Você acha que ele não é tão bem-vindo?
Não, acho que não. Acho que os últimos filmes dele, tá, tipo, a galera tá, meio bobo isso aqui, não, né?
Patterson foi super elogiado, vai.
Hã?
Patterson, aquele filme com o Adam Driver.
Patterson, foi bacana, foi super elogiado.
Depois o Adam Driver ganha melhor ator, hein?
Mas depois desceram a lenha, falaram que era, tipo, piada que ele tava fazendo, que ele tava enchendo o saco dos diretores sérios, saca? Pegou mas mal.
Novo, né?
Hã? Não, o Patterson.
Não, o Patterson recebeu ótimas críticas, cara.
Ele tá aclamado em Cannes.
Depois de Cannes, a galera começa a falar mal, que é, tipo, zoeira dele com cineastas. Que é, tipo, uma sacanagem.
Eu amo o Patterson, inclusive.
O Patterson foi aclamado pelo crítico.
Eu entendi.
O novo não.
Durante o Festival de Cannes, ele foi agraciado, mas depois, quando o pessoal começou a pensar, estudar mais o filme, percebeu ali uma certa ironia, é isso?
Ah, não, eu tô falando de... Mas eu tô falando de... Tô falando da recepção crítica. É um filme que, assim, que a avaliação dele é, tipo...
É, o que eu quis dizer é que ele é um queridinho de
Cannes. É um filme aclamado.
Esse novo filme que é, tipo, escrachado, dá pra ver que é escrachado, né? É um filme de zumbi que é sobre conscientização de salvar a natureza, saca?
Acho doido.
Aí os críticos falaram assim, tipo, ah, não, os caras que...
Não, esse aí, foram ruim mesmo.
Ai.
Assim, eu achei muito do caralho, Lucas, a questão de ter reunido um puta elenco pra pegar um filme de zumbi, velho. Isso é foda.
É muito doido, velho.
Isso é prova de que eles fizeram esse filme por causa dele. Se não fosse o Jim Jarmusch dirigindo, o Adam Driver não teria feito, o Bill Murray não teria feito.
Selena Gomez tá no elenco, né?
Acho que tá.
Iggy Pop, Tom Waits, mó galera maluca. E
o Iggy Pop
não paga muito bem os atores. A galera faz porque tá afim de fazer ele.
Não, mas tem muito ator que faz por causa do diretor.
O quê, Túlio?
Eu lembro
tem muito ator que faz por causa do diretor.
Que ele até faz uma sátira de zumbi, cara. Ele cantando junto com a mulher, não lembro o nome da música, mas o clipe era muito bacana, né? Ô, Dani, me conta aí. A gente tá falando aí, já falou do Jarmusch, falando do Bacurau. Qual que é o filme dos principais aí que você quer destacar, falar um pouquinho pra galera?
Eu queria fazer um comentário, aproveitando o Dead Don't Die, é que ele abriu o Festival de Cannes, né? E já faz um tempo, a última vez que o Festival de Cannes teve um filme de abertura que teve uma recepção boa mesmo, assim, que foi um filme de abertura que o pessoal considerou ok. O festival começou bem. A última vez que isso aconteceu foi, tem 4 anos, que foi com um filme que chama De Cabeça Erguida. É um filme francês, que até ganhou 2 Césars no ano seguinte, que é o Oscar francês, né? Que é de Emmanuelle Berco, que é uma atriz e diretora. Foi a última vez. É um filme até muito bom, eu gostei muito dele. Mas foi a última vez que a Cannes teve um filme de abertura que teve uma recepção positiva. De 2016 pra cá, não teve nenhum que, tipo, empolgou.
É muito pouco isso, né? Tipo, o filme vai mal pros críticos de Cannes, mas ele tá em Cannes e já, tipo, justifica ele ter alguma coisa boa, diferente. Então, tipo, é muito difícil levar.
É relativo, né?
Assim, não dá pra confiar em crítico também, né? Vamos ser sinceros.
Oi?
Não dá pra confiar em crítico.
Opinião é relativa. Foi só um comentário para falar assim que.
É por isso que nós somos analistas, não críticos.
É que fazia muito tempo, assim, 4 anos, que não tinha um filme que empolgava, assim. Começou com o pé direito. Que filme de abertura foda. É. Já faz muito tempo.
E não foi nesse ano.
O último que eu lembro foi o Mad Max. E o Mad Max é um desses raros casos onde é sucesso de crítica, sucesso de público, faz sucesso com a galera mais de arte ou com a galera mais intelectual. E eu lembro que estreou em Cannes e foi um estouro, assim, né?
Sim, sim. Ele estreou em Cannes e, tipo assim, no dia seguinte foi a estreia no cinema. Foi na hora. Estreou em Cannes e estreou no cinema. Foi, tipo, muito perto.
Foi sensacional. Mas, Dani, me fala. Comenta aqui pra mim. Não, peraí, eu vou escolher o filme que você vai comentar também.
Não,
deixa eu escolher.
Tá,
deixa...
Ninguém manda em mim, não, tá doido? Você acha que vou deixar um canceriano mandar em mim?
Puxa, comenta o Dor e Glória.
Não, eu queria comentar, assim, pra mim, os destaques, né? Assim, que a gente já falou de Bacurau, a gente falou do Tarantino. Os principais destaques que tiveram foi Parasite, que é um filme coreano, que ganhou a Palma de Ouro.
Era a minha segunda opção pra você falar.
E que quê?
Era a minha segunda opção pra você falar.
Põe aí, Dani. Tá nada, que... velho. Ele assuda, velho.
Oi?
É.
É o quê? É que o som tá ruim aqui, tá meio estranho. Mas é um filme, esse Parasite é um filme que, assim, que ele foi um consenso mesmo, assim, se você pegar todos os guias de críticos, assim, tanto que lá em Cannes sempre eles colocam nos sites de cinema, em fóruns, as grades dos críticos, aí tem uma grade que é de críticos só da França, tem uma grade que é de críticos, e tem grades que são de críticos misturados do mundo todo. E o filme que foi um consenso, que liderou todas essas grades, foi o Parasite. Foi o filme mais bem avaliado.
Ele assim, é dirigido pelo Bong Joon-ho, que fez o Resto da Manhã. O
Hospedeiro,
que é épico, né? O Okija, que também que é muito bacana. E daí, qual é a história?
É com o Michel Gondry também, que são curtas, de Tóquio. Alguém viu isso?
Ah,
o quê?
Acho que chama Tóquio. São três curtas, um dele, um do Gondry e o outro, não faço ideia.
Não lembro, não cheguei a ver. Mas, Dani, me fala aqui, qual que é a história desse filme?
Então, eu juro por Deus que eu assisti ao trailer, eu não entendi, velho. Eu não entendi a história, é aqueles trailers que você, tipo assim, você vê, e não é um, né, trailer hollywoodiano que entrega... Que
parasita?
Eu não entendi a história. Eu entendi de um menino que ele quer entrar. Eu não entendi.
É
um menino.
Eu sei que é uma crítica social sobre classe média, pobreza e riqueza na Coreia do Sul.
Pois é, eu entendi um menino que finge ter uma qualificação para ter um trabalho.
Eu li uma crítica que o filme é meio inclassificável, assim, porque ele mistura tanta coisa que é difícil de descrever.
Eu vi o trailer, eu não entendi, eu não consegui entender. Eu consegui captar mais ou menos a história, que realmente tem uma crítica social, mas eu não sei. Explicar direito, porque realmente é um trailer que você fica assim, você quer muito ver, mas não tem como saber. É tipo o trailer do filme do Tarantino. Você consegue entender o contexto, alguns personagens, mas você não sabe o que vai acontecer ali. Qual que é a ligação com
aquilo? O que eu entendi do trailer é que é um menino de uma classe baixa que é contratado para trabalhar na casa de uma família muito rica.
Sim, mas ele mente alguma coisa no currículo dele. Ele finge ter alguma qualificação que ele não tem. Eu vi que não tem desse também.
Mas é sobre abismo social, né? Como essas duas famílias, elas lidam uma com a outra, assim, parece que ele tem algum familiar ali que é meio picareta, fala, não, isso é muito conveniente, você ir lá, não sei, também não dá para entender muita coisa.
E a primeira vez que a Coreia ganha a Palma de Ouro, né?
Isso é muito bom, velho.
Exatamente, é a coisa do Cannes, né, cara? Ali, você, no Oscar, a maioria dos países não tem chances. Quando chega...
Eu queria falar de um filme.
Toca o terror. Mas deixa eu falar do meu. Eu quero falar do meu.
Da Moldova?
Não, não vou falar da Moldova. Não. A gente vai falar da Moldova aqui, mas eu quero falar de outro que vocês rejeitaram. Galera aí que está acompanhando a transmissão, a gente está fazendo discussão no WhatsApp, aí eu citei o filme e o comentário geral das pessoas foi, porra, esse diretor aí tá um bosta e tal.
Chato pra cacete, velho.
Né? Quero falar aqui do Hidden Life, ou Vida Escondida.
Ah, do Melick?
Foi exatamente... considerado aí o melhor filme do Terrence Malick desde A Árvore da Vida. Então, cara, só por esse comentário já é algo que vale a pena.
A Árvore da Vida, inclusive, ganhou a Palma de Ouro.
Ganhou? Pô, não lembro. Não,
ganhou.
A Árvore da Vida eu acho legal. É um filme muito bom, muito reflexivo, é a experiência sensorial, né? O Malick, velho, ele tinha muito essa pegada de juntar muitos atores nos seus filmes, tanto que ele chegou a rodar dois filmes ao mesmo tempo, segurou, cortou participação, e aqui no Hidden Life parece que não tem nada disso, simplesmente a gente tem a história ali, uns atores que eu pelo menos não consegui reconhecer, não tem nenhum astro hollywoodiano ali, e isso é muito bacana porque é muito promissor, a gente sabe que o filme vai apresentar a história real de um austríaco que se recusa a lutar pelos nazistas na época da Segunda Guerra, e ele é assassinado por isso.
Essa é a spoiler, eu não sabia.
Spoiler aí?
Ah, Túlio!
Túlio!
Estragou a parada, velho. Nunca mais volto nesse cara.
Como assim eu dei spoiler, velho? Isso é sinopse do filme, velho.
Eu não sabia que ele era assassinado.
Eu não sabia que ele era austríaco.
Porra, velho!
Nossa, fala alguma coisa aí, gente.
Mas a sinopse, cara...
Mas a sinopse é igual o trailer. Tem muito spoiler.
Desculpa. Eu tô curioso porque é o filme do Malick voltando ali a falhar de guerra, coisa que ele já
tinha. Ô, Túlio, você comentou que não tinha um ator famoso, mas tem um cara que acho que a Dani conhece, que é um ator belga que fez o filme com a Marion.
Ah, o Matias
Matias Schoenaert.
É, eu fiz um trabalho sobre ele. Ele é maravilhoso, ele é ótimo ator.
Aí, já temos um rosto mais ou menos conhecido. Então, assim, eu tô muito curioso para ver como vai ser essa visão do Malick, voltando essa indicada, insinuada aí, grande forma. Então, esse é um que, bicho, acho que merecia uma atenção especial das pessoas. Não acho que vai ter, né? Até por conta dos últimos filmes
dele. Túlio, vai ter sim, sabe por quê? Eu li que a Fox comprou o filme por um valor bem alto. Ou seja, eles vão investir no filme, inclusive vão fazer campanha para o filme, provavelmente para o Oscar.
Então a gente vai ter esse filme de outubro, provavelmente, né? Provavelmente.
Essas campanhas dão resultado?
Pra caralho, velho. O Oscar.
Pra caralho. Campanha, eu diria que até é isso que faz o filme ganhar, mais do que a qualidade do filme.
Com certeza, sem sombra de dúvida.
É. Mas assim, as críticas desse filme estão boas?
Então sim.
Curioso. Tanto que o
quantos por cento no Rotten Tomatoes? Deixa eu ver.
Não, eu nem olho.
É, às vezes, assim, se a campanha for forte, mas as críticas foram bem fracas, só se o ano estiver fraco.
Não, mas eu acho que não vai ser um filme que vai levar muito prêmio, mas eu acho que ele vai ser indicado a alguma coisa. Fotografia, ou
as críticas não estão tão, assim, seria desse
tipo. Eu lembro que, assim, é o melhor filme dele...
Não é alto para melhor filme, mas talvez categoria técnica role.
Cara, ele foi indicado a melhor diretor por Árvore da Vida. Só
foi?
Ah, mas a Árvore da Vida foi bambam, né? Ganhou palma de ouro, botou de coisa, né?
E tem que lembrar que na época do Árvore da Vida, o Malick, ele era um cara que fazia filmes em longos intervalos. O filme anterior dele tinha sido em 97, 98, o Além da Linha Vermelha.
99.
O Além da Linha Vermelha é de 99, não.
Não vai concorrer com A Vida é Bela?
O Além da Linha
Vermelha é 98.
Ele concorreu no Oscar de 99, mas é de 98.
Ah, tá, isso.
E teve antes, né, a gente teve o Pocahontas dele lá, né, o último reino, como é que é? O Novo Reino, Novo Mundo. Era um filme que tinha sido um pouco mais antigo, mas assim, era um cara que faz filme muito espaçado, sabe? E o problema do Malick é que ele não é um cara que gosta de aparecer na mídia, ele é muito recluso. Tem até uma entrevista que eu acho muito engraçada, que um jornalista, não lembro de um site gringo aí, famoso, encontrou o Malick e o... Nossa, cara, aquele ator que tá no Sicário, que é o assassino.
Ah, o Benício Del Toro?
É, o Benício Del Toro. E foi trocar ideia com o Del Toro e tal, o Malick lá do lado, e tipo assim, o Malick rachando de rir, que o jornalista não reconheceu ele.
Ah, sério?
Então,
assim, ele nunca aparece, inclusive ele não vai nem ganhar os prêmios, né?
É, exatamente. Ele é um cara assim diferenciado. Torço muito para que Hidden Life seja a grande forma aí dele de volta. Né? Quem quer comentar aí do filme do Almodóvar?
Oh, o Almodóvar, achei que. Eu posso comentar.
Levantou a mão, tira para o aí.
Pode comentar, a gente fala.
Deixa comentar, sem problema.
Não, eu queria fazer um comentário específico do Almodóvar, que era sobre o Antônio Bandeiras, que coitado dele. Ele é um ator super famoso, super aclamado, tem uma carreira fantástica. Eu tenho muitas memórias dele em entrevista com o Vampiro, porque ele dava muito medo, apesar de
ser mais medo que ele. Vampiro, verdade.
Nossa Senhora. Mas, assim, ele é um ator que ele não tem Oscar, ele não tem nem o Goya, que é o Oscar espanhol, ele não tem. Então, assim, ele é aqueles atores, tipo assim, fodas, que não tem um prêmio, tipo assim, cabuloso de atuação. E foi muito legal ele ter ganho o prêmio de melhor ator por isso, porque é um ator muito aclamado, muito celebrado, mas que na carreira dele ele não tem prêmio básico nem do país dele, assim, de atuação.
E dizem que é a melhor atuação dele, né? A crítica.
É, foi muito elogiada a atuação dele.
Ele faz uma Almodóvar, né, gente?
Pode?
Fala.
É, nesse filme ele interpreta o próprio Almodóvar. O Almodóvar tá fazendo um filme que conta a história dele. Então o Antônio Bandeiras faz o Almodóvar, é um outro nome, mas assim, é baseado na vida do próprio diretor.
Exatamente. Você ia falar alguma coisa, Lucas?
Não.
Não, tá. Ô, Dani, me conta aqui, qual que é o seu filme favorito do Almodóvar?
Deixa eu pensar. Eu não vi muitos dele, não, tá? Tem que ser sincero. Não vi vários, não. Eu gostei, um que eu vi, que tem, faz muito tempo que eu vi, mas que me mexeu muito, e eu vi, eu era bem nova. Eu acho que eu era adolescente. Eu não vi quando estreou, não, que é o Tudo Sobre Minha Mãe. Porque eu acho que ele é do final dos anos 90, né? 98?
De 99, ele é de 99.
Pois é, eu não vi ele com 9, 10 anos de idade, não. Eu vi ele depois. Mas foi um filme que me tocou muito. Eu gostei muito do Tudo Sobre Minha Mãe. Mais recentemente, eu vi um outro dele que eu gostei muito, mas não foi igual ao que eu gostei. Não foi no mesmo livro de Tudo Sobre Minha Mãe, não. Mas eu gostei que foi Julieta.
Bom.
É,
tem no Netflix.
Eu vi no Ponteio. É, muito bom. Gostei muito de Julieta. Ah, tem um que eu não sei se é dele, que é Os Amantes Passageiros, é dele?
É mas esse é horrível.
Eu não gostei, não. Ele é bem fraquinho, né, Marcelo?
É horrível. O meu preferido é o Fale Com Ela. Eu amo o Fale Com Ela. Tem o Caetano Veloso, uma cena maravilhosa, ele cantando Cucurucu Paloma. Tudo Sobre Minha Mãe é o filme favorito da minha esposa, ela ama esse filme, eu acho que para as mulheres tem uma coisa especial.
É lindo.
E eu queria perguntar para você, Túlio, qual que é o seu favorito do Almodóvar?
Cara, Fale com Ela é... Assim, eu demorei anos, velho, para assistir coisa do Almodóvar. Eu fui assistir coisa do Almodóvar a primeira vez, foi depois de 2011, depois de 2012 ali. Aí eu peguei, fiz uma maratona, não assisti todos os filmes dele, mas assisti bastante. É, o Julieta também é um filme que eu gostei bastante, dos mais recentes. O Amores Passageiros, eu fui ver... Foi depois daquele que é com o Antônio Bandeiras, que é o filme de terror para homem, que eu esqueci o nome.
A Pele que Habita?
É que eu acho... O Pele que Habita foi o primeiro filme do Almodóvar que eu vi.
Que eu acho que é o mais popular, inclusive.
É o mais popular, exatamente. Então, assim, é um diretor fenomenal, cara. Eu aprecio muito.
E assim, para quem não conhece a obra dele, eu acho que eu já fiz alguns vídeos pro IGTV, se eu não me engano, do Julieta. E tem o Netflix, então se você jogar lá Almodóvar, ou Julieta, ou A Pele que Habito, pra quem não conhece a obra dele, tem o Netflix e vocês vão gostar.
Vale a pena. Mano Lucas, você tem algum favorito do Tio Almodóvar?
Ah, eu gosto daquele Atami.
Ah, é esse aí.
O Almodóvar dos anos
foda.
80, 90, né?
E aquele Má Educação também, eu achei assim, muito, muito sensível. Caralho. Esse eu acho também sensacional, assim, sabe?
Eu confesso que eu quero fazer uma maratona do Almodóvar de novo, porque, no, igual porra, eu falei com ela, mas tem Tudo Sobre Minha Mãe. Eu não lembro, sinceramente, dos filmes. Não foram filmes que eu vi, gostei, mas que eu não acho que eu não peguei ali a atmosfera, porque se eu tivesse pegado, eu tava falando muito melhor deles aqui, mas eu não lembro.
É importante, assim, só para também, né, falar da importância que ele tem no cinema, ele é um diretor espanhol, e ele é o responsável, basicamente, pelo sucesso da Penélope Cruz e do Antônio Bandeiras em Hollywood.
Exatamente. Exatamente. Tanto que são dois atores que sempre trabalham com ele, cara.
Sempre, sempre. E assim, eles são, se eles fazem sucesso hoje em Hollywood, é por causa do Pedro Almodóvar.
Não entendi.
Não, claro, pelo talento.
Sim,
não, calma. Calma, sim. Claro, eles são, eu amo eles, talentosíssimos, mas eu digo assim, é graças à exposição
ele
que eles
tiveram. Concordo demais. Marcelo Costa! Caraca, tem um comentário aqui pra gente. Pô, bem-vindo, cara. Só mandou aqui a mensagem. Valeu demais, meu velho. É, cara, vamos falar aqui mais um? Quem quer chutar?
Eu quero. Da Celine Sciamma lá? Eu não sei se é
Bora.
Assim.
Celine Sciamma?
Sciamma? Eu não conhecia essa cineasta, né? Eu perguntei até pra você, você me passou lá dois filmes dela. Eu assisti o Tomboy, rapaz, deu até um calor aqui nos olhos, né? Deu uma suada.
Tem no Netflix esse Tomboy?
Hã?
Tem no Netflix o Tomboy?
Não tem.
Não tem. E assim, eu comecei a ver o Girlhood, Só que esse eu já tô achando mais difícil, em que é difícil de eu me identificar, assim, conseguir um pouco mais de empatia com os personagens, assim, sabe? Mas eu achei, assim, uma cineasta, assim, de uma sensibilidade, assim, sensacional, saca? Estou curiosíssimo para ver o da dama. Como é que é o nome do filme? O retrato,
retrato de uma jovem chamas.
Uma jovem chamas, isso. Nossa, velho. Eu fui ver o teaser lá, parecia um saco, saca? Mas agora, depois que eu vi o filme dela, foi. Parece que.
Mas é um filme de temática LGBT, né? Eu acho assim, esse público vai se identificar mais com o filme do que a gente. Ô,
Dani,
né?
Dani. Você tocou num ponto que eu lembrei aqui que eu acho interessante da gente comentar também. Você viu uma declaração que o Xavier Dolan deu sobre a questão temática LGBT?
Não. O que ele falou?
Porque perguntaram, né? O Xavier Dolan é um diretor, ele é homossexual. E a maioria dos filmes dele tem romances, né, entre homens. E aí perguntaram para ele, porque esse novo é um romance entre dois homens, né? Ele é um dos atores, inclusive. E aí ele falou que ele tem um problema com a palavra ou a definição de romance LGBT. Porque ele fala, cara, você nunca vê filmes héteros dizendo, olha, esse é um romance hétero.
Romance hétero.
E aí, para filmes LGBT, você tem, tipo, um romance entre homens, um romance LGBT, um romance gay.
Perfeito.
E por que não entrar só no gênero romance?
Perfeito, cara.
Mas eu não posso falar nada, porque eu até, tipo assim, 2 anos atrás, mas eu falava isso por causa de como a gente cresceu numa sociedade com, né, base heteronormativa. Mas, assim, eu, até pouco tempo atrás, eu sempre falava assim, eu queria me referir a algum amigo. Eu tenho amigos héteros e gays. E sempre que eu ia me referir a um amigo meu que era gay, que até amigo meu conhecia, ou também não conhecia, eu sempre falava, meu amigo gay Matheus. Meu amigo, aí quando eu falava do hétero, você falava, meu amigo Vitor, por exemplo. Uhum. Uma coisa idiota. Aí todo mundo falava, Dana, por que você tá falando assim? Só porque ele é gay, você tá falando, por que você tá especificando que ele é gay? Pra mim, tanto faz se ele é gay ou hétero, foda-se. Uhum. É uma coisa que a sociedade ainda trata.
É meio inconsciente,
até, né? É estrutural. O que não é hétero, é meio que você tem que diferenciar. Então tem que falar romance LGBT. É um diretor LGBT.
É meio que tipo assim, tem que ter um aviso para quem não tiver preparado para esse tipo de romance, né?
É triste pra cacete ter que ter essas bandeiras ainda, né?
Exatamente.
Aviso. Mas também mantém os fiscais de cu longe, né, das obras interessantes, assim.
Exatamente.
Exatamente. Excelente. Eu gosto muito de um filme... chama Direito de Amar. Todas as vezes que o pessoal me pergunta meus filmes de romance favoritos, eu coloco lá o Direito de Amar e, cara, curiosamente aqui, eu nunca me referi... Só quando você refere a ele, que você vai explicar o filme, aí você fala, não, é um romance entre dois caras, mas no geral, velho, eu coloco ali como romance mesmo.
É sério que é um dos seus filmes favoritos? Um dos seus romances favoritos?
Romance é, cara.
É do Tom Ford, né? A estreia dele na
direção. Cara, esse filme é porrada. Eu vi uma vez só, Marcelo. Então, aquela coisa, bateu muito.
Eu só vejo uma vez, Túlio.
Só uma vez, cara? Pô, junto. Então, na hora que eu assisti aquela parada, velho, bateu muito.
Eu assisti, é um filme que eu gosto.
Eu quero ver se eu consigo colocar esse filme no 365 filmes em um ano, mas é garantido que eu fale de Animais Noturnos. Que Animais Noturnos aí, fazendo uma lista de filmes lançados nessa década, o Animais Noturnos possivelmente é top 5, velho.
Túlio, e assim, parece um assunto fora do tópico, mas tem a ver, sabe por quê? Porque esse filme foi vendido em Cannes. Eu lembro que eu li na época que ele chegou, que o Tom Ford chegou com uma mala de dinheiro, alguém ofereceu, falou, ó, comprou os direitos de Animais Noturnos do roteiro, o filme nem chegou a ser exibido em Cannes, mas assim, ele foi negociado durante o festival.
Coisas que se conectam aqui. Valeu, Marcelo, por compartilhar isso, cara.
Mas o mercado lá no Cannes, é igual o Marcelo falando do podcast, né? Que o Cannes é um festival de cinema que tem várias mostras, tem a competição oficial, tem a forma de competição, tem as mostras paralelas, tem vários prêmios. Mas também é um festival, assim como Veneza e Toronto e o Sundance, é um festival onde estúdios e produtores e atores, eles vão lá para vender filmes que ainda vão ser feitos ou que já foram gravados, mas precisam de distribuidor. Conseguir distribuidores. Então, tipo assim, vários, assim, Nocturnal Animals foi um que esteve em Cannes, igual o Marcelo falou, mas assim, é um festival que muita gente aproveita para apresentar. O Harvey Weinstein, aquele idiota, ele é muito em Cannes para apresentar filmes que iam ser lançados só em outubro, novembro. ia lá para vender, para mostrar, os estúdios iam lá e eles vão lá e mostram para os compradores, né, para os distribuidores e para a imprensa.
Para quem não sabe, né,
trechos de filmes que ainda vão ser lançados, o pessoal já ficar com água na boca.
Ô Dani, então, para quem não sabe quem é o Harvey Weinstein, é o produtor que, tipo, responsável por vários filmes ganharem Oscar, que abusou de várias atrizes conhecidíssimas e que a Dani fez um texto maravilhoso para o Cinema de Boteco. Não, tem mais de um. Então, para quem... Né, que é um assunto à parte, assim, o movimento Me Too e tal, dessa coisa do assédio, a Dani tem textos incríveis no site do Cinema de Boteco sobre ele.
Exatamente.
Começou com ele.
Exatamente.
Falando em abusador, eu acho que vale a pena falar do filme da Abdelaziz Kechiche,
que passou... O diretor de Azul é a Cor Mais Quente, né, que tá com um filme novo lá, verdade.
Esse foi detonado, né?
Esse foi, ele não tem nem 10% de aprovação no Rotten Tomatoes. Todo mundo detestou, assim. Assim, algum outro gostou, mas a maioria detestou. Tanto na França, quanto nos Estados Unidos, quanto no Brasil. Assim, é um filme que o povo não gostou. E deu umas tretas lá, né? Porque teve alguns atores, né? Porque a Zorro Mais Quente também tinha problema, né? Que a Alia Seydoux e a Adela Exarchopoulos, elas tinham falado dos abusos que ocorreram no set do filme. Depois do Cannes, né? Que eles ganharam a Palma de Ouro, né? Foi uma das raras vezes que o filme...
Foi a única vez, Dani. Foi a única vez que duas atrizes ganharam a palma junto com o diretor.
Com o diretor, isso. Aí, tipo assim, e logo depois do festival, pouco tempo depois, que elas falaram dos abusos que elas sofreram no set, de, né, dele, que é um diretor bem complicado, assim, bem tenso, assim. Ano passado ele foi acusado de abuso sexual, e ele nega, né, mas ele foi acusado, tem que investigar. E esse filme que ele lançou esse ano, que é o Metcube, né? Que é uma continuação de um filme que foi...
Metcube, My Love, Intermezzo. Isso. Não entendo esse título, mas é esse.
É, que é a continuação de um filme que foi lançado no Festival de Veneza, dois anos atrás.
É.
E esse filme, alguns atores também reclamaram de abusos que sofreram. Teve uma cena
de sexo onde ele induziu os atores a beberem para fazer uma cena...
Parece que o filme começa com uma cena longuíssima de bundas, né? Um negócio assim.
Falaram
que o filme é só bunda.
É assim, deixa eu só ler, que eu peguei até ele mesmo explicando, que ele também ele deu um depoimento falando sobre isso também. Que o filme dele, assim, são quase 4 horas de filme, se eu não me engano, é 3 horas e meia, 3 horas e 40 de filme. E é um filme que mostra muito isso. E tem uma parte do filme que gerou muita polêmica. É um filme que, assim, na exibição que teve para a imprensa, não a Premiere no tapete vermelho, com os atores e nem nada, não. Na exibição para a imprensa, que foi antes da Premiere, vários críticos foram embora do filme muitos anos de terminar. Eles não conseguiram assistir ao filme. E tem uma cena do filme que ela tem cerca de 15 minutos de duração, que é uma cena de sexo oral que tem. E parece que é uma cena que é de sexo não simulado. Pelo que eu li, ele foi uma cena que ele fez os atores gravarem, né? É uma cena que é a cena na boate, começa na boate e acaba levando até essa cena de sexo oral. Parece que ele gravou a cena milhões de vezes até ele sentir que não estava forçado, que os atores não estavam encenando. Então os atores beberam, foi bebendo, até eles ficarem meio tontos, assim, aí conseguiram gravar de uma forma que não pareceu que o sexo foi simulado. Ele queria uma coisa que fosse muito real. Então, assim, é um filme... Então, assim, essa cena específica, assim, gerou muita controvérsia. Aí eu quis até pegar, assim, que perguntaram para ele essa questão de ficar mostrando bunda, de não sei o quê. Aí ele falou o seguinte, que eu acho que vale a pena ouvir o que ele tem a dizer, né? Ele falou o seguinte, ele defendeu essa forma dele de mostrar essa história. Ele disse, assim, que ele queria celebrar a vida, o amor, o desejo, a respiração, a música e o corpo. Que ele queria que fosse uma experiência cinematográfica que fosse, assim, o mais livre possível. Ele queria descrever as coisas pelo movimento. E ele também admitiu que ele está ciente do fato de que o estilo dele não é para todo mundo. Pena, mas ele falou assim, mas não teria graça se todo mundo gostasse das mesmas coisas. Mas aí ele falou isso, ele defendeu dizendo isso, que ele queria mostrar essa história com base no movimento. Por isso que ele ficou mostrando lá e tal. Então, eu acho que é uma coisa assim, os métodos dele são bem toscos, pelo visto. Né, o que ele fez não é legal nem um pouco, mas é uma coisa meio assim, né, gente?
Por exemplo, a gente pode falar de um outro filme que, inclusive, esteve em Cannes, que é Love, do Gaspar Noé, que tem cenas de sexo explícito.
Ia falar isso agora.
Mas, cara, é assim, é, os atores estão cientes do que eles estão fazendo. Eu acho que essa é a grande diferença. E assim, é possível analisar a obra e o diretor. Eu acho que Azul é a Cor Mais Quente, um filme lindo, principalmente pela atuação das duas atrizes. Mas assim, o que ele chama de técnica, na verdade, é talvez um mau-caratismo, né, cara? Porque ele fala, olha, eu vou fazer um filme onde vai ter sexo explícito. Os atores, eles vão cientes disso. Exatamente. E agora, você induzir os seus atores a isso, acho que é uma outra questão.
Outra questão.
Né? Ah, não, mas isso aí que ele fez, acho que é um abuso, né? Isso é um abuso, assim. Fazer os atores
repetirem a mesma cena. É uma justificativa boba ainda em cima, justificativa babaca, sabe? Não dá pra julgar o filme que a gente não viu ainda, mas parece muito bobão, assim, saca?
É, assim, tirando essa parte, se ele não tivesse feito essa forçação com os atores, assim, eu sei que é o estilo dele. O que ele falou, realmente, assim, é o estilo dele. Tem diretor que realmente faz filme que não agrada todo mundo. Tem diretor que tem uma forma de ver o mundo que realmente é mais polêmico. A forma dele não agrada todo mundo. Eu acho que isso acontece, não tem nada de errado nisso. Mas os métodos que ele usa realmente são meio, né, não legais.
É abuso, né, talvez.
O ponto principal aqui é o que o Marcelo falou. É a partir do momento que não está combinado com o ator o que ele vai ter que fazer, o ator é pego de surpresa, o ator se vê numa situação em que ele é obrigado a fazer, aí realmente não tem o que defender. Mas a partir do momento que, cara, você assinou o contrato, o cara virou para você e, mano, você vai fazer uma cena com... Sei lá, velho, eu ia falar alguma coisa escatológica aqui, mas deixa pra lá. Você vai fazer uma cena bizarra. Cara, se o ator assinou o contrato, topando...
O remake de Saló, Túlio?
Não, eu ia falar pior, velho. Eu ia falar, tipo, a Bela e a Fera, tá ligado?
Mas eu acho que a questão, e a crítica do filme, paralelo a isso, eu acho que a crítica tá falando que o filme é ruim, independente da...
Independente.
Tem a questão do abuso, que é seríssima.
Eu vi que teve muita gente elogiando a fotografia e algumas coisas, assim, técnicas, mas o resto parece que é bem... Não gostaram mesmo. Da história, do roteiro, de nada.
Ô, Túlio.
Diga-me.
Queria falar também de um filme de uma diretora franco-senegalesa, que é o Atlantique, que ganhou o grande prêmio do júri.
Fechou, vamos falar dele, mas aí já vão para ser o penúltimo, então. Que aí a gente
encerra
com...
Tem é rapidinho, eu só queria dizer que, o dela foi um caso assim muito raro que aconteceu no festival esse ano. É, primeiro que é um filme dirigido por uma mulher, que é raro, né? Tem poucos filmes dirigidos por mulher em competição. Sim. Esse ano foram só 4. E uma só ganhou a Palma de Ouro durante toda a história do festival, que foi a Jenny Campion por O Piano. É, o filme da Celine Sciamma estava cotadíssimo. Eu ficaria feliz se ganhasse, mas infelizmente não ganhou. Mas enfim, essa é outra história. E assim, o Atlantique é um filme dirigido por uma mulher, e uma mulher negra e africana. É, isso é muito representativo. E além disso, aconteceu uma coisa muito rara, que é o filme de estreia dela. É muito raro também filmes de estreia que já estreiam em competição. A gente estava falando, né, por exemplo, o filme do diretor de A Bruxa, o Lighthouse, que é um filme que eu tô louco para ver, da RT Pictures. É, ele não estreou em competição, mesmo tendo já a fama de A Bruxa, mas esse filme estreou. E é um filme... O Túlio até comentou a sinopse, né, de uma menina, é um romance, tem um toque sobrenaturais. E ela é sobrinha de um diretor senegalês importantíssimo para o cinema africano, que chama Mambeti. Eu sei porque eu assisti recentemente a um filme dele, que chama Tukbuk, A Viagem da Hiena, justamente querendo saber mais sobre o cinema africano, porque eu conheço pouquíssimo. E aí eu vi que esse cara é super representativo, e ele foi inspiração para Beyoncé e para o Jay-Z, inclusive, para a turnê deles, para esse clipe que eles fizeram no Louvre, em Paris. É, eu vi que eles tiveram como referência esse filme Tukbuk, do diretor Mambeti. E eu achei uma puta sacada, assim, ela ter esse histórico, assim, ou seja, ela é a primeira mulher em competição, ela é sobrinha do Mambeti, que é esse importante diretor senegalês, e foi a primeira mulher negra a competir e a ganhar um prêmio no festival. É, e só por isso eu já achei legal pra caramba. E paralelo a isso, falando dessa questão de distribuição, a Netflix comprou os direitos do filme dela para distribuir globalmente na Netflix. E eles estão investindo pesado. Eu vi que eles comentaram, né, que deram uma declaração falando que a África tem um potencial gigantesco cinematográfico e que eles vão produzir muito conteúdo e comprar muita coisa do cinema africano nessa próxima década.
Isso é uma informação divertida para o Lucas. O Lucas Caio, ele tem uma coluna no Cinema de Boteco que chama O Cinema pelo Mundo, né? Então, nessa coluna dele, que eu acho que eu falei o nome errado, acho que é Boteco pelo Mundo, mas enfim, o pai, você tá ouvindo aí, tá de boa. Ele faz uma análise de como funciona a indústria do cinema em vários países. Então, é um material muito legal, o Lucas está atualizando, a gente vai fazer um e-bookzinho disso. Então, em breve aí tem novidade. Tô dando super spoilers aqui.
Gostei.
É legal o Marcelo mencionar esse filme, o Atlantique, porque a França deve estar tá numa encruzilhada, né? Porque no fim do ano, cada país tem que selecionar um filme para representar no Oscar, né? E a França está com 3 já do festival que são super bem cotados. Tem o Atlantique, tem o Les Misérables, que também saiu premiado. Mas eu acho que
o Atlantique ele pode representar o Senegal, talvez, não?
Também? Ah, tá. É. Porque tem o da Céline Sciamma, esse, e o Les Misérables, que são 3 filmes premiados, né?
Les Misérables, eu vi que foi comprado pela Amazon, nos Estados Unidos.
Ah, então. Deixa eu ver aqui o que eu vi. O Les Misérables, foi? Ah, tá, dele eu não peguei. Ah, legal. Que eu peguei aqui uma listinha de todos.
Vou fazer um parênteses aqui. Claro. Parabenizar o Ken Loach, né, por esse filme novo que tá em Cannes aí, né, que é Eu, Daniel Blake. Por continuar aí fazendo filmes que não interessam ninguém, que ninguém se importa, sacou? Que ninguém gosta, sabe? Que são chatíssimos. Então ele conseguiu fazer mais um no mesmo nível, assim, sabe?
Qual que é? Qual dele?
Eu, Daniel Blake.
Cara.
Não, mas esse filme foi exibido.
O Daniel Blake já é mais antigo.
É antigo,
esse. Não, ganhou recentemente a Palma de Ouro.
Não, recentemente,
quando
foi
esse
ano, não.
E não? Tem no Netflix também, tá, gente?
Esse filme Daniel Blake. É dos 2 anos atrás, o ano passado.
Mas ó, eu queria só destacar que assim, o filme dele que tem mais pontos lá no Metacritic é um chamado Ventos da Liberdade. Vocês já viram esse filme?
Não, mas tem o Cillian Murphy, né?
Isso, esse mesmo. É um filme sobre as questões de revolução separatista da Irlanda, assim, e parecia um negócio muito legal, e assim, uma das coisas mais chatas que eu já vi no cinema, assim, eu realmente não consigo entender, assim, como que gostam desse cara aí.
Vamos falar sobre o Ken Loach, então? Eu tenho algumas coisas para falar também.
Bora falar.
O Ken Loach, ele, junto com os irmãos Dardenne, ele foi o cara que mais ganhou prêmio. Ele tem 2 palmas de ouro. O que, assim, são poucos diretores que tem mais de um. E ele e os irmãos Dardenne, se eu não me engano. Não, os irmãos Dardenne, acho que é uma... Eu não lembro, mas eu sei que o Ken Loach, ele tem 2 palmas de ouro. E assim, é um diretor que eu gosto, é um cara muito humanitário, ele luta por causas super válidas, assim. Eu gosto dele como pessoa, eu gosto do cinema dele, mas eu também não entendo todos esses prêmios, assim. Tipo, ele ganhou num ano, por exemplo, com o Eu, Daniel Blake, que é um filme que eu assisti, eu gostei, tá disponível no Netflix. Mas ele ganhou, por exemplo, da Andrea Arnold, que é uma diretora, né, uma mulher diretora, com um filme que chama American Honey, não sei se vocês já viram.
Tem
um
Netflix, não
cheguei a assistir não, mas tô ligado.
É um filme que eu acho maravilhoso, tem o Shia LaBeouf, no Netflix tá como Docinho da América, que é um título que eu não gostei tanto, né, mas tudo bem. E assim, cara, eu não entendo ele ter gostado, o Cannes, né, o júri naquele ano ter gostado tanto, porque apesar de ser um filme com uma mensagem super positiva, né, cinematograficamente ele não... Ele é muito ok, ele é muito...
Pois é, você viu aquele Sweet 16?
Não.
Não, também não.
É um filme que também falo muito bem, que tal, mas assim, nossa, eu fui assistir e assim, realmente, não consigo achar, saca? Eu queria que alguém me explicasse assim, tipo, é legal porque tem isso, eu não consigo ver. Se alguém aí que estiver vendo consegue ver aí, me dá uma luz aí. Alguém lembra o nome do filme dele desse ano que eu confundi aqui?
Sorry to Bother You, Sorry...
Não, Sorry to Bother You é outro, não.
Sorry, calma, we missed you.
Sorry, we missed you.
Isso aí. Acho que é isso aí. Isso.
Sim. Vocês ouviram alguma coisa sobre esse filme?
Não. A crítica amou. É? Principalmente a crítica britânica, por exemplo, o The Guardian deu 5 estrelas.
É, já The Critic.
Quanto?
80.
É, ele é um diretor inglês, então normalmente a crítica inglesa gosta mais, mas é um filme que foi muito bem avaliado. E eu tava com medo de ganhar esse ano também.
Não.
Bom, considerações finais, Dani?
Então, eu queria falar, aproveitar e já puxar Oscar 2020, porque, né, que a gente já pode falar dos filmes que passaram em Cannes e esperar, né, na temporada de premiações. Então, Tarantino, é óbvio, né, vai ser lançado em julho, né, ele vai estrear nos Estados Unidos dia 26 de julho, uma semana depois do Rei Leão. Então, ele vai pegar uma competição bem cabulosa. Mas, assim, o Tarantino, então, é um filme que, assim, muita gente ficou zoando, o Tarantino saiu de Cannes de mãos vazias e tal, todo mundo achando que ele ia ganhar alguma coisa, aí já tinha uma galera já comentando, assim, né, tipo, sai de cinema, fora e tal. Tipo assim, ele tá tão triste, né, ele vai faturar centenas de milhões daqui a 2 meses, ele tá super triste. E ainda vai ganhar Oscar se bobear. Então, é um filme que, com certeza, vai pro Oscar 2020, isso é fato, com as críticas que ele tem, e com certeza vai ser um enorme sucesso de bilheteria. Eu não tenho nem dúvida que esse filme vai pro Oscar. Muito difícil ele não ir pro Oscar. E tem os outros filmes, assim, que eu queria comentar, assim, alguns já têm distribuidora, né? Tem alguns filmes que foram premiados que já têm distribuidores. Então, por exemplo, o do Almodóvar, do E Glória, ele foi adquirido pela Sony Pictures Classics, que é uma distribuidora muito boa para fazer campanha.
Ô, Dani, o do Almodóvar estreia aqui mês que vem, tá? Já. Nos cinemas do Brasil, sério.
Ai, Deus é pai, que bom.
E Parasite estreia em novembro.
Nossa, velho, demorar pra caralho, bicho.
Qual que, novembro?
Parasite.
Ah, tá. Tem uns que demoram mais. O Parasite vai ser distribuído pela Neon, nos Estados Unidos. É só pra gente ter uma noção, né, de quem vai distribuir o quê, que chance de ir pro Oscar, né? O Atlantique tá com a Netflix. O Domo Dobo tá com a Sony Pictures Classics, que é uma excelente distribuidora. Ela que faz, ela fez Blue Jasmine do Woody Allen, Ferrugem Osso com a Marion Cotillard, então, tipo assim, é um estúdio muito bom. O The Lighthouse, né? Oscar, eu não sei como é que vai ser, né? O filme teve críticas muito, muito, muito boas. Prêmio ele vai ganhar, pode nem que seja o tipo, prêmio é premiação independente, Critics' Choice, o que for, deve ir. Ele é pela A24, lá nos Estados Unidos, que é
responsável pelo Moonlight, né, que ganhou o Oscar.
Moonlight, Ex Machina, é tudo eles. Então, eles são muito bons.
Eu acho que o Robert Pattinson leva uma indicação de melhor ator, hein?
Será? Que tem outro filme.
Porque, se a gente for pensar, filme de terror no Oscar é bem difícil, né?
É bem difícil, mas, gente, eu tava lendo, estão comparando o filme ao Iluminado, do Kubrick. E, assim, eu tive numa palestra ano passado do Rodrigo Teixeira, que é o dono da RT Pictures, que é essa produtora brasileira que tá bombando, inclusive ganhou o prêmio em Cannes, produziu esse filme, né? Produziu A Bruxa e produziu esse também. Ele falou que o Robert Pattinson tá numa atuação, assim, que a gente vai se impressionar muito, e eu tinha ouvido ele falar isso antes de ler as críticas, né? Antes do festival, bem antes, e quando saíram as críticas, cara, é meio unanimidade. Todas estão elogiando muito a atuação do Robert Pattinson.
Mas assim, não é nem questão disso não, mas eu acho que é por causa do gênero. É um terror. Você vê alguém, um filme de terror, tipo, assim, a gente viu Corra, né? Corra foi um filme que surpreendeu, né? Foi indicado melhor ator e filme, né? Então, dependendo, pode rolar. Se fizer campanha direito, aí, 24, fizer uma campanha muito boa e tudo mais, pode rolar sim. Mas eu não fiquei surpresa que o Robert Pattinson, a gente pode até fazer um programa dependendo sobre ele, porque ele é um ator que foi de Crepúsculo para, tipo assim, um ator com uma carreira, tipo assim, ele soube montar uma carreira fantástica. Ele só faz filme bom. É aquele filme dele que ele fez, que dos irmãos Sadiq, não sei
como é. Bom Comportamento.
Ele tá espetacular nesse filme. Ele tá muito bom. É tipo assim, a atuação dele, não tem nem o que falar. Eu achei que ele ia ser premiado em Cannes, ele nem foi premiado, achei uma paia. Mas ele é um ator que soube se reinventar, assim. Ele só faz filme bom, cabuloso. Mas, enfim, esse filme. Aí tem o filme, o Retrato de uma Jovem Chamas. Foi adquirido pela Neon, que é a mesma do Parasites, e pela Hulu, que é um canal de streaming que tem lá nos Estados Unidos. E deixa eu ver. É, só isso que eu queria comentar mesmo. O Brasil, eu não sei como é que vai ser, né? A gente tem que esperar em outros filmes, né? Porque Bacurau, apesar do destaque em Cannes, a gente não sabe se vai ser esse que vai ser a seleção do Brasil, né? Tem outros filmes que podem ir.
É, então,
tem que esperar.
É bem difícil a gente contar com Bacurau no Oscar.
É, mas tem que ter... Tem que ver um tanto de coisa, tem que ver como é que vai ser. Mas o Brasil tem um bom tempo, né? Qual que foi a última vez que o Brasil teve um filme de cada Oscar? Filme estrangeiro?
Nossa!
Foi Deus?
Cidade não, de Deus não foi de cada filme estrangeiro, né? Que foi uma bizarrice.
Mas foi de cada melhor direção, fotografia, né?
É, eu lembro que o ano em que meus pais saíram de férias chegou a ser pré-selecionado naquela lista que é antes da seleção.
Pois é, Cidade de Deus.
Aí então, a outra questão é que, assim, o governo brasileiro, né, não tem como a gente falar que é péssimo, e culturalmente falando, né, também, eles, primeiro que tem uma, eles pegam birra, assim, por exemplo, filmes que são, tem crítica social, que normalmente são os melhores filmes, são barrados. Então, por exemplo, Aquário tinha tudo para ser indicado, e os caras não quiseram, mesmo o filme tendo... recebido...
Qual foi naquele ano? Foi o Som ao Redor? Eu esqueci.
Não, foi Aquarius.
Não, não, que foi selecionado para representar o Brasil.
Puta, não lembro.
É, mas foi do navegador lá, não foi?
Nossa, foi o... Puta, nem lembro o nome, assim, mas...
É, ninguém... Você vê a relevância, né?
E esse ano, assim, são os melhores filmes que estão recebendo as melhores críticas e fazendo sucesso internacionalmente, que é o que conta pro Oscar, são filmes que estão criticando... o atual governo, ou a atual sociedade, né? Por exemplo, Divino Amor, que é um filme com a Dira Paz, teve no Festival de Berlim, é um filme que recebeu vários elogios, mas assim, esses filmes, eles com certeza não vão ser selecionados, porque quem seleciona são pessoas do governo, e pessoas do governo são contra a cultura, resumidamente falando.
É, de uma forma bem resumida, pessoas do governo querem te fuder. Basicamente isso. Bom...
Porque vamos... é um erro, só para falar, é um erro. Pessoa, assim... depender do governo, quem escolhe o filme... Assim, pessoas que não entendem nada vão escolher quem é o filme que deveria representar o Brasil no Oscar.
Politicagem, assim, uma politicagem de um nível grosseiro, sacou? Mas, enfim, fazer o quê, né, meu velho? Fazer o quê? Acho que independe... Aí eu acho que até uma questão que... Porra, acho que independe do governo, sabe? Que é muito
depende do governo.
É questão política ali, é quem tá interessado em X ou Y, sabe?
É, teve um ano que foi antes do que tá acontecendo no momento do Brasil, teve um ano que tinham que ter escolhido um filme, que se não me engano foi o Som ao Redor que foi selecionado, e o Som ao Redor não foi o filme que tava, tipo assim, que era o bambambam bam, bam do Brasil no ano, eu esqueci qual que era, eu não sei se era aquele filme do menino homossexual, o...
Eu quero voltar sozinho?
Hoje eu quero voltar sozinho? Aí eu falo no menino homossexual, não. De coisa. Eu acho que o Homem-Aranha Sozinho não foi selecionado.
Não. Não sei. É, porque falta um timing, assim, da galera saber o filme certo, assim. Que a galera não entende de festival de campanha. A galera não faz campanha, cara. Tem que fazer.
Exatamente. Sempre o marketing sendo deixado de lado.
E é um asco grande de cinema nacional aqui no Brasil, mesmo antes dessas palhaçadas de falar que artista é vagabundo, que não trabalha, que foi mamando em teta de Lei Rouanet. Agora sim, nossa, a gente tá fudido aqui pra falar de cultura.
Exatamente. Enfim. Vamos aproveitar o que a gente tem, né, cara? E como aqui ainda não proibiram o YouTube, a gente tem essa oportunidade de, porra, quinta-feira, a gente ficar mais de 90 minutos aqui trocando ideia sobre o Festival de Cannes, falando de obras que, assim, muitas pessoas acompanhando esse programa provavelmente não iam conhecer essas obras. E, cara, estamos aqui fazendo o nosso papel, ajudando na cultura, ajudando na divulgação, ajudando as pessoas a adquirirem ali um pensamento crítico. Isso é muito legal, né? Então a gente está aqui fazendo o nosso papel. E eu sou da filosofia que, cara, começa por nós mesmos, e aqui a gente está fazendo nossa parte, então é a vida, né? Mano Lucas, tem aí as últimas considerações?
Eu acho que assim, o pessoal pegar pelo menos os vencedores e ir atrás daqui a alguns meses, sacou? Porque vale a pena, sempre tem coisa diferenciada e abre para você ver mais coisa interessante. Eu mesmo nessas discussões fui atrás de filmes que hoje em dia eu tô achando assim maravilhosos, saca? Então pedi pro pessoal que tá vendo, vai atrás, pega, nem que seja só os vencedores, vale a pena. E se puder ver o Jijamush aí, tem Netflix também, acho que é uma fazer aqui.
Muito bom, cara. A Regina tá mandando a mensagem falando que nós somos demais, cara. Regina, muito obrigado pelo comentário, velho. É, bom, então vamos encerrar aqui. Alguém tem algum último recadinho para mandar para a galera?
Não, eu acho que é mais isso que o Lucas falou mesmo, assim. Vão procurar um pouquinho, sair dos cinemas, dos cinemas, né, de shopping, procurar, aqui no caso de BH, né, vão no Belas Artes.
Olha só, Dani, você acabou de falar um ponto muito delicado. Sair de cinema de shopping, muitas pessoas...
Não, desculpa, não é shopping, é os cinemas do
que tem um Blockbuster.
O hollywoodiano, o filme da Globo Filmes, que são os de comédia. Eu entendo
o que a Dani quis dizer. Aqui em São Paulo, por exemplo, em shopping, são filmes mais comerciais, e os cinemas de rua têm uma programação diferenciada.
Mas aqui em BH a gente tem um cinema
de rua. Tem só um de rua, que é o Belas Artes, e tem um ponteio que é em shopping... Mas o Pontei, ele passa uma mistura de filmes comerciais, mas também passa filme francês, mas, passa
gente, filme... Aproveitando isso que a Dani está falando, vou também só fazer uma última consideração, é que o Netflix tem os filmes mais populares do Netflix, mas tem muito conteúdo, filmes que foram para Cannes, por exemplo. A gente comentou aqui, eu, Daniel Blake, Docinho da América, cara, A Criada, que é um filme coreano também, maravilhoso. Todos, então, assim, no Netflix mesmo, às vezes não está lá na lista principal, dos mais vistos, mas se vocês derem uma olhada e pesquisarem, tem muita coisa boa também.
Vale a pena ver, né, para vocês verem, assim, eu demorei muito tempo, eu comecei a ver filme, assim, fora desse mundinho minúsculo de Hollywood, minúsculo, assim, entre aspas, né, mas, assim, de Hollywood, blockbuster e tal, de 2012 para cá. Então, assim, tem 7 anos só que eu tô mergulhando nesses filmes diferentes. Então, tipo assim, aproveita se tiver festival. Agora tem o Festival Varilux, que é no meio do ano, que passa muito filme francês bom. Tem festival de cinema italiano também mais pro fim do ano. Tem festival de, sabe, aproveita. Assiste esses filmes que vale muito a pena, que a gente não tá acostumado, mas é muito legal ver essas diferentes visões de mundo que tem, que existem. É legal sair da bolha.
Exatamente.
Boa. No Brasil mesmo, cinema independente do Brasil é muito bom. Eu já cansei de ver filme assim, fantástico. Assim, claro que tem muito filme bom. Eu amo Minha Mãe, uma peça. Eu amo aquele do Paulo Gustavo, que foi do Paulo Gustavo com a Fernanda Martinelli, que foi lançado esse ano. É um filme que fez muito sucesso, muito sucesso. É um filme muito bom, é um filme sobre amizade, é um filme legal, é um filme que eu recomendo, não é só porque ele é engraçado, não. É um filme que é um filme sobre amizade muito bonito. E, tipo assim, mas o Brasil tem um cinema independente do Brasil, Aquários, Bacurau, Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, tem um filme que é com a Carolina Dica, o
Paulo Guedes. Do próximo programa.
É, tem que falar nele, não é? Entre Amigos, como é que chama o filme? Entre...
O Segredo...
Não, entre... Oh, Jesus.
Entre Nós.
Que é um filme que eu vi também, que é maravilhoso. Sangue Azul também.
Histórias do humor duram apenas 90 minutos.
O da Laís Bodansky também. Nossa, é maravilhoso. Como Nossos Pais. Nossa, filmão.
Como Nossos Pais é muito bom.
Tá vendo? A galera, muitas vezes, né? Eu sempre escuto muito. Ah, filme brasileiro é tudo uma bosta. Cara, a maioria das pessoas que fala isso, que sinceramente não conhece,
o filme
brasileiro, realmente.
Vocês já estão fazendo o link, né, para o próximo.
É. Já, agora estabelecendo conexões, né? Uhum. Vamos continuar a parte 2 dessa discussão em breve. Gente, quero aqui agradecer imensamente Mano Marcelo. Cara, obrigado pela contribuição, obrigado pelos comentários.
Valeu
demais. Né? Acho que a galera aí que está acompanhando deu para aprender bastante sobre o Festival de Cannes com as coisas que você falou. Junto a Dani, que eu pego no pé dela, porque ela é geminiana e é muito fácil deixar a Dani fora de série, velho. A Dani, cara, que eu gosto da Dani, velho? Ela que ela tem um humor muito único, muito peculiar, sacou? A gente fala um negócio, ela leva a sério e depois ela pensa, pô, mas você tá me zoando, né, cara? Então, assim, ela é fantástica. Ela, porra, tá aí, né, no cinema de boteco há anos, durante muito tempo, ficou lá escrevendo todos os textos praticamente sozinha. Então, assim, é uma pessoa formidável, incrível e grande conhecedora, como ficou claro aí para todo mundo, desse universo de festivais. Em breve ela vai falar também de bilheterias e vocês vão ver que garota sabe o que ela tá falando. Dani, muito obrigado pela participação. E Mano Lucas, né? Também tocou o terror. Hoje o Mano Lucas, ele não quis causar polêmica, exceto no comecinho, quando falou do Tarantino. Mas, cara, muito obrigado mesmo pela participação. Né? Ó, a todo mundo aí que ficou, né, ouviu aqui, tá vendo que a Regina, tá? Não sei se o Marcelão tá aí ainda, a Bia, o Chad. É o seu xará aqui. Mas, ó, todo mundo que ficou, muito obrigado pela participação, obrigado pelos comentários, tá bom? É, amanhã a gente tá aqui para mais uma edição do 365 Filmes em um Ano. Amanhã eu vou falar de Garota Exemplar, se não me engano. E
que... Adoro.
É formidável, né?
É, mano, um filme feminista pra caralho.
Não, mano, eu quase fiz uma transmissão ao vivo.
Aquele monólogo dela.
É formidável. A Garota Exemplar é um filme épico. Mas, enfim. Então, quinta-feira que vem a gente tá de volta aqui para mais uma edição desse nosso programa maravilhoso que tá aqui, chegando na quinta edição. E bora aí tocar o terror firme e forte. Beleza? Um beijo para todo mundo.
Você ouviu Papo de Boteco.